Bom dia, senhoras deputadas. Vamos dar início a esta nossa reunião. Eu começo por cumprimentar o senhor Procurador Rui do Carmo e agradecer-lhe desde já a disponibilidade para nos apresentarem ao senhor Procurador e à equipa toda este quinto relatório no âmbito da análise da equipa da análise retrospectiva dos homicídios em situação de violência doméstica. O relator deste relatório foi o Dr. António Castanha, em representação aqui da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e, obviamente, todos os restantes elementos da equipa também contribuíram para esta análise e agradeço também por isso a vossa presença. À doutora Maria Cristina Mendonça, representante do Ministério da Justiça, ao doutor Vasco Prazeres, representante do Ministério da Saúde, à doutora Aida Marques, representante do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e ao doutor José Palaio, representante do Organismo da Administração Pública, portanto, da CID, não, sim. Está aqui em representação da SIG, julgo que estivesse mesmo em representação do Ministério da SIG. Muito bem. Portanto, feita a apresentação da equipa, este é um relatório que nos convoca a uma análise muito profunda das intervenções que se fazem no quadro de um fenómeno que persiste, pese embora todas as leis, todas as formações, todas as articulações em cadeia dos vários organismos, percebemos que há aqui um conjunto de falhas, são muito claros a apontá-las e que também estamos perante um quinto ciclo de recomendações. Também gostaríamos de perceber de que modo é que nas análises que vão fazendo essas recomendações são ou não integradas. Portanto, dar-vos-ia a palavra para nos apresentarem este relatório. Depois as senhoras deputadas, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer do PSD, farão as perguntas que tiverem por oportunas. Não estão todos os grupos parlamentares, porque as agendas nem sempre são muito fáceis. De todo modo, esta sessão está a ser gravada. Está a ser gravada não só pelo canal aqui da Assembleia da República, mas também por uma equipa que está a fazer um trabalho dos trabalhos da Assembleia da República e, portanto, farão a divulgação que também entenderem relativamente a esta matéria, até porque a audição é pública e ela chegará a todo o país pela via do canal. Portanto, qualquer, digamos, upgrade relativamente a esta matéria só serve para que as nossas informações impliquem mais pessoas na análise e o reforço deste tipo das preocupações também públicas e sociais relativamente a esta matéria. Assim sendo, Sr. Procurador, dar-lhe a palavra para uma primeira apresentação. Sei que depois também vai seguramente sugerir que outros elementos da equipa falem, mas dar-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas. Eu iria procurar fazer dar-vos um primeiro panorama daquilo que é o padrão que nós temos encontrado nestes cinco relatórios que fizemos até agora, o padrão de intervenção que nós temos encontrado. Obviamente que é um padrão de cinco relatórios, de cinco situações de homicídio ou homicídio tentado que encontramos até agora e, portanto, não queremos generalizá-lo para além daquilo que é a avaliação que fizemos nos casos concretos que temos. O setor sobre o qual fundamentalmente incidiu a nossa análise foi sobre a saúde, sobre as forças de segurança e sobre o Ministério Público, num dos casos também sobre o Instituto da Segurança Social, mas fundamentalmente os casos que nos têm chegado têm-nos trazido indicações relevantes sobre a intervenção da saúde, das forças de segurança e na área da justiça do Ministério Público. E destes casos analisados, quando falamos dos serviços públicos de saúde, o que constatamos até agora foi que, apesar da existência de um referencial técnico elaborado pela Direção-Geral de Saúde, A verdade é que os serviços de saúde, neste caso, nunca foram além daquilo que podemos dizer de tratar as feridas. Nunca fizeram mais do que isto. Não tomaram nenhuma iniciativa de identificação do conflito que gerou as lesões ou a doença que determinou as pessoas a procurarem os serviços de saúde. Não há qualquer registro do conflito subjacente nos serviços de saúde, não há qualquer registro do conflito subjacente a esses incidentes. Não há também nenhuma registro de qualquer tipo de apoio às vítimas ou de encaminhamento ou de comunicação para outras entidades que devessem ter agido. É este o padrão nestes casos que nós encontramos até agora. No que respeita às forças de segurança, e trabalhamos fundamentalmente com a GNR, mas neste último relatório com a PSP, é o primeiro caso que tivemos da área de intervenção da PSP, verificámos que, face a uma denúncia, nunca foram cumpridos os procedimentos imediatos à denúncia que foram definidos a partir de 2015 no artigo 29A da Lei de Violência Doméstica, que pretendia ser uma intervenção inovadora e rápida. Em nenhum dos casos esse preceito teve aplicação prática. Por outro lado, a avaliação de risco para a vítima, mesmo quando ela nos pareceu ter sido corretamente efetuada, não se seguiram, em nenhum caso, efetivas medidas de proteção da vítima e, por outro lado, mesmo quando, no caso em que estariam consignadas medidas que seriam adotadas, o que acontece é que não há qualquer tipo de registro sobre a concretização dessas medidas. Portanto, não há possibilidade de saber se essas medidas tiveram ou não alguma implementação. Não encontramos nenhum rastro de implementação efetiva, nem encontramos nenhum registro sobre isso, e por isso até propusemos como uma recomendação de um dos relatórios que esse registro devia existir, para se poder fazer a avaliação do que realmente foi, e até para as próprias forças de segurança ficarem acauteladas sobre a prova de que seguiram os procedimentos que deviam ter seguido. Por outro lado, em nenhum destes casos houve efetiva intervenção de profissionais da polícia especializados no tratamento destes casos. Sabemos que a Guarda Nacional Republicana tem, os NIAVs, mas mesmo nos casos de intervenção da Guarda Nacional Republicana, sempre estes casos foram tratados por profissionais de Força de Segurança, sem formação específica. Poderão ter frequentado, há alguns anos atrás, ou 3 ou 4 horas, numa ação de formação, mas não militares ou polícias com formação especializada do âmbito das forças de segurança para o tratamento destas matérias. No que respeita à atuação do Ministério Público, em 3 dos 5 casos que até agora tratámos, em 3 desses casos estava a correr o inquérito por violência doméstica. Portanto, o homicídio ocorreu na sequência do decurso de inquéritos que estavam a decorrer para investigação de eventual crime de violência doméstica. Também o Ministério Público, nestes casos, não tomou qualquer iniciativa para proteger a vítima e conter o agressor, e os homicídios ocorreram exatamente, respectivamente, passados 40, 37 e 98 dias após a denúncia que determinou a abertura do inquérito por violência doméstica, sem que houvesse efetivas medidas de proteção da vítima que se constatem existirem naquilo que nós recolhemos e, portanto, nos elementos que conseguimos obter. Também não existiu, em nenhum dos casos, nenhuma efetiva implementação do tal artigo 29A da Lei da Violência Doméstica. E apenas num destes casos tinham existido outros processos, outros inquéritos anteriores, e no único caso em que existiram inquéritos anteriores, pela análise que nós fizemos, eles manifestamente não contribuíram para a prevenção de comportamentos futuros, pela forma como foram tratados, ou porque foram queixas que acabaram por ser consideradas como constituindo crimes suscetíveis de admitir existência da queixa, de forma que não nos convenceu, ou porque tinha havido uma suspensão provisória, a nosso ver, também com insuficiência do ponto de vista das medidas preventivas aplicadas. Em todos os casos que nós tratamos até agora, houve absoluta ausência de interação ou de contactos entre as várias entidades que tinham conhecimento da situação. E por isso nos levou, no dossiê número 3, a fazer uma recomendação exatamente no sentido da necessidade de haver essa intercomunicabilidade entre as entidades e a coordenação das atividades e entidades. Encontramos sempre várias entidades e no dossiê número 3 foi aquele em que havia o maior número de entidades envolvidas, em que todas atuaram num momento ou noutro daquela situação de conflito que se prolongou no tempo, sem nunca nenhuma ter procurado ter qualquer tipo de interação com as outras e, portanto, sem que a informação circulasse e se complementasse e, portanto, sempre cada uma das entidades com uma informação perfeitamente parcelar do conflito e, portanto, sem ter a fotografia do que se estava a passar. Por outro lado, nos casos em que havia inquéritos anteriores arquivados ou em que tinha havido algumas intervenções de entidades não judiciárias anteriormente, situações que indiciavam poder haver um conflito, não houve qualquer intervenção preventiva entretanto desenvolvida. Ou seja, se nós temos, por exemplo, uma situação em que há dois ou três inquéritos que acabam por ser arquivados, ou persistência, ou porque a vítima não presta depoimento e depois se conclui que não há prova suficiente de que os factos ocorreram, mesmo nos casos em que esta situação aconteceu mais do que uma vez, tudo se ficou pelo arquivamento dos procedimentos e nunca houve a preocupação de se tomar iniciativas no sentido de acompanhar aquela situação para prevenir casos futuros. No único caso em que existiu uma criança envolvida, esta foi absolutamente ignorada, que foi este último caso, foi absolutamente ignorada, como se não houve sequer a preocupação de considerar esta situação. Portanto, daquilo que nós até agora vimos, há pelo menos três constatações principais que, no âmbito daquilo que nós vimos, que penso que são importantes. Uma é, de facto, a inexistência de cooperação interserviços ou multisserviços, ou mesmo de comunicação ou partilha de informação, e, portanto, a ausência de qualquer tratamento integrado de prevenção, não encontramos. Encontramos uma ausência em todos estes casos disso. Por outro lado, uma não aplicação daquilo que eu posso chamar o modelo rápido de intervenção no momento da denúncia que está previsto desde 2015 na Lei da Violência Doméstica. E, por outro lado, uma questão que nos parece importante e que resulta não só dos relatórios, mas resulta muito também daquilo que não está nos relatórios, resulta dos nossos debates sobre os casos, dos debates que temos com com a equipe alargada, com os representantes das entidades intervenientes, etc., resulta um grande déficit de compreensão das características e da dinâmica da violência doméstica por parte de relevantes intervenientes no sistema. Ou seja, há também um enorme déficit de compreensão do que é o fenómeno e de compreensão de que, neste contexto, uma ofensa corporal não é uma ofensa corporal entre duas pessoas que se zangaram à saída de um café.
Foi o primeiro erro.
Mas isto é evidente que há um enorme déficit de compreensão disto. E isto é o primeiro dos males que depois faz com que tudo o resto seja tratado de forma não propriamente adequada. E para já ficavam por aqui.
Muito obrigada, Sr. Procurador. Eu daria a palavra ao relator do relatório, Dr. António Castanho. Faz favor.
Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de vir aqui falar sobre este nosso trabalho. Eu vou focar-me então apenas sobre este relatório e dizer-vos que é o primeiro relatório que temos em que existe uma situação de homicídio seguida de suicídio. Todos os outros anteriores relatórios nunca tivemos um caso com estas características e também o primeiro relatório em que está uma criança envolvida nesta situação. Permite-nos também perceber que se não tivéssemos esta oportunidade de fazer esta análise retrospectiva, este caso tinha sido imediatamente arquivado, porque não havia um agressor e, portanto, a condenar, não podíamos fazer uma reflexão sobre este caso e, portanto, toda a informação se teria perdido sem a oportunidade de fazermos uma análise profunda do que aconteceu aqui. O que me saltou, efetivamente, muito à vista na elaboração da recolha desta informação foi que a ficha de avaliação de risco foi utilizada, foi bem aplicada. Ou seja, e ela foi pensada desta forma, o Ministério da Administração Interna teve esta preocupação de criar uma ficha de avaliação de risco que detectasse efetivamente os casos de risco elevado para poder atuar sobre, após a detecção, para poder atuar sobre estes casos. Mas apesar de ter sido bem identificado o risco, como o Dr. Rui referiu e muito bem, não foi compreendido o que estava por trás. Portanto, a ficha de avaliação de risco, nós dizemos frequentemente, não é um colete à prova de bala, não serve apenas para pôr umas quadrículas e assinalar efetivamente o que é que lá está presente, conseguiu-se perceber isso tudo, mas depois a gestão do risco foi desastrosa. E, portanto, nada serve uma avaliação de risco quando não existe uma gestão de risco a posteriori. E neste caso, efetivamente, por parte das sequentes, consequentes intervenções, nada foi feito que permitisse, efetivamente, pôr cobre a esta situação. Por outro lado, aquilo que nós percebemos em todos os casos, e nomeadamente neste caso em concreto, que se passa é que, quando se olha para a violência doméstica, tem que se perceber a diferença entre o que é o terrorismo doméstico e o que é a violência doméstica, que na grande parte das 27 mil participações que existem por ano, são o grosso das participações. Mas se não se tiver uma formação profunda, se não existir a especialização de todos os intervenientes na rede, não se consegue perceber o que é um caso de terrorismo doméstico, que foi este, e o que é a violência doméstica, que é crime também, mas que felizmente é grande parte das situações que ocorrem. E portanto é preciso, na minha opinião, que estes elementos da primeira linha, seja das forças de segurança, seja dos serviços de saúde, percebam quem é ou quem são as vítimas que têm à frente, quem são os agressores que estão por trás destas agressões e, acima de tudo, compreendam as dinâmicas da violência doméstica, coisa que passou totalmente ao lado neste processo. Aliás, se quiserem, eu posso ler aqui algumas das passagens, mas uma já leram, com certeza, mas se analisarmos as mensagens do próprio agressor que vai enviando à vítima, está lá tudo. E, portanto, até se tivermos um bocadinho mais de atenção, percebemos que, efetivamente, há ali um quadro de depressivo, e ele refere mesmo que está deprimido e que perdeu 16 quilos, e, portanto, a depressão, como quem trabalha nesta área percebe bem, a depressão é um dos fatores que também está por trás da possível passagem ao ato, seja de suicídio ou de homicídio, especialmente se existir aqui um agressor com personalidade controladora, que era o caso. E depois uma outra coisa também que o Dr. Rui referiu e que a nós nos fez refletir bastante, foi a presença de uma criança que... E esta questão, sempre que existe a tendência para falarmos da exposição secundária, que não, na minha perspectiva não existe, é impossível existir a exposição secundária, portanto é uma exposição igual se a mãe não está bem, se está deprimida, se está com medo, a criança sofre estas influências, e portanto este trabalho com estas crianças eu considero que é um trabalho essencial, porque efetivamente... O que é que acontece a esta criança, ou o que é que acontece a estas crianças que perderam ambos, neste caso não foi até o pai, mas se perder o pai e a mãe, o pai porque se suicida e a mãe porque foi morta, ou o pai porque foi preso, qual é o percurso que esta criança tem em termos de acompanhamento social e do Estado e de todos nós. E, portanto, eu não sei se pretendem, com certeza, alguma clarificação mais sobre o relatório, mas para já esta reflexão que me suscita este caso, porque é profundamente chocante, aliás, até pelo percurso, são 98 dias de pedidos incessantes e de um conjunto de intervenções, e a vítima acaba por morrer, mais tarde até, né? No decurso de ferimentos que sofre, ela não morre imediatamente, morre passado 4 meses, um sofrimento que ninguém pode calcular, e portanto isto, se isto não nos fizer refletir, não sei o que é que precisamos mais, não é?
Obrigada, Sr. Passaria a palavra ao Dr. Vasco Prazeres, em representação do Ministério da Saúde, e eu colocava esta questão, porque eu acho que o Sr. podia aprofundar. A depressão, e também poderíamos aqui introduzir outras componentes de saúde, nomeadamente o álcool, que por vezes também está muito associado, como desvalorização da ação. Ficava aqui esta nota para a sua intervenção. Faz favor.
A forma como coloca a questão, de alguma forma, liga-se àquilo que eventualmente eu tinha pensado dizer, nomeadamente a partir deste caso, ou a propósito deste caso, mas tentando responder diretamente ao que me é perguntado, e simultaneamente alargando para as outras situações que nós temos acompanhado na perspectiva da saúde, e portanto tentando investigar o que é que a saúde tem feito ou não tem feito em relação às situações que nós temos acompanhado, concretamente a situação de depressão neste caso leva-nos a estabelecer desde já um dos aspectos que do meu ponto de vista como profissional de saúde, embora não seja de saúde mental, mas como profissional de saúde, como médico e como pessoa que de facto tem estado ligada a estas questões, desde logo me levanta, e a questão é esta. De facto, é essencial no âmbito dos serviços de saúde e dos profissionais de saúde que acompanham, como neste caso concreto, pessoas que estão obviamente debaixo de tensão, que estão obviamente a expressar sofrimento psicológico, que seja sob a forma de depressão ou pelo contrário sobre formas de atividade que muitas vezes resultam não mais do que de facto da situação de tensão, é essencial, e isso não acontece sempre, e é nestes intervalos em que não acontece que, regra geral, as situações chegam a pontos limite. Não basta sabermos que alguém está deprimido, não basta tentarmos pôr o penso na lógica do que o Sr. Rui do Carmo estava a dizer, que tem sido a intervenção habitual da saúde, e concretamente em relação às questões de saúde mental, a prescrição de ansiolíticos, de antidepressivos, sem tentar perceber quais são as determinantes daquele estado de espírito. E é aqui que entra, de facto, aquilo que, do meu ponto de vista, é a capacidade máxima de intervenção não explorada por parte dos profissionais de saúde no domínio da violência doméstica, que é detectar contextos de risco, situações de risco, sinais de desconforto psicológico e psicossocial, tentar não apenas trabalhar numa lógica de uma mera checklist, mas tentar ligar esses sinais e dar-lhes algum sentido. E isso é algo que falta. E aqui nós poderemos entrar por especulações várias sobre os porquês da saúde ou dos profissionais de saúde não irem tão fundo na maioria das situações, exceto aqueles que estão meramente vocacionados para o fazer de uma forma mais especializada. E mesmo assim, como em alguns casos nós também temos visto, nem sempre as pessoas que estão, estava a pensar num caso anterior que foi relatado por mim, nem mesmo quem tem, digamos que o mandato para ir mais a fundo nos determinantes desses mal-estares, e às vezes arrastados durante anos seguidos, o fazem. Nomeadamente quando se percebe que há um envolvimento deste tipo, situações de relações familiares conflituosas, de disfuncionalidades nas relações íntimas, e às vezes as pessoas têm alguma relutância a entrar por aí quando se percebe que há violência doméstica sob as suas múltiplas formas, nomeadamente as mais insidiosas, que têm a ver com estes estados de espírito muitas vezes, porque isso vai levantar um conjunto de outras questões que têm a ver com o tempo disponível para fazer esses aprofundamentos das situações, e depois de eu perceber o que é que eu faço, como é que eu encaminho, que recursos é que eu tenho, e aqui entramos num outro domínio, que é o domínio da formação dos profissionais, necessariamente, mas também de uma outra coisa que eventualmente virá a ser falada aqui com mais detalhe, que tem a ver com a permuta de informação, como foi já aqui referido pelo nosso coordenador da equipa, a ausência de transmissão de informação a propósito destas situações, o cruzamento daquilo que são as capacidades, não só as capacidades, aquilo que são de facto os dados apurados pelos diferentes setores, e isto tem a ver também com tem a ver e tem por trás, por pano de fundo, uma questão cultural que persiste de uma maneira geral na sociedade portuguesa, neste caso, mas também na própria, nas culturas institucionais e no próprio trabalho dos profissionais e na maneira como os profissionais se relacionam. Isto continua a ser uma área que, eu diria, diferentemente daquilo que hoje já é a questão dos maus-tratos em crianças e jovens, que, digamos que os profissionais de saúde já incorporaram no seu arsenal de trabalho a necessidade de darem alguma resposta ao fenómeno dos maus-tratos a crianças e jovens. Isso gradualmente vai sendo conseguido. Mas em relação à violência em adultos, nomeadamente à violência doméstica, e em particular nas relações de intimidade, isso ainda não foi possível dar o tal salto de forma a que se olhe para a violência doméstica também como um problema de saúde a que é preciso dar alguma forma de resposta. Não aprofundando as situações, não aprofundando os determinantes dos estados de espírito, não aprofundando aquilo que é a matriz, ou dito de uma maneira mais correta, aquilo que é a gênese do mal-estar, simultaneamente não somos capazes depois de responder da forma mais adequada ao próprio fenómeno. E eu julgo que nós não teremos dúvidas, com certeza, que em qualquer uma destas situações que nós investigamos há sofrimento psicológico, haverá situações de depressão que estão por trás, mas também é bom não nos esquecermos, e aqui o Dr. António, como homem da saúde mental, com certeza que estará de acordo comigo, o próprio ato violento e nestas situações extremas, o próprio homicídio é uma forma de resolver a situação de depressão. Uhum. Não sei se respondi e se me alonguei demais, mas...
Aliás, dizem mesmo os peritos, não é? A agressão é uma impotência para resolver a situação de... As pessoas também, os agressores, se libertarem daquela situação, agravando-se nela. Muito obrigada, Dr. Vasco Prazeres, também pelas análises que nos trouxe. Eu passaria a palavra à Dra. Maria Cristina Mendonça, do Ministério da Saúde. Aqui temos uma vítima muito...
Da Justiça,
peço desculpa. A vítima foi muito proativa no pedido de, como dizem, não é, de proteção ao longo de todo o processo. Doutora, faz favor.
Sim, nós, relativamente à tutela do Ministério da Justiça, fundamentalmente temos a parte, o meu colega falou, o Dr. Vasco Prazeres, da parte médica assistencial, que é realmente a que está sob a tutela da saúde, do Serviço Nacional de Saúde. A nossa atividade é uma atividade médica pericial e, portanto, está num âmbito completamente diferente. Quando estas vítimas nos chegam às mãos, já vêm orientadas porque há agressões, porque há violência, ou diretamente pelas entidades de segurança, ou já pelos próprios tribunais, pelo próprio Ministério Público, ou pelos tribunais, pelos magistrados judiciais, nomeadamente nos tribunais de família e menores, enfim. Portanto, a sinalização, às vezes também nos aparece em primeira mão, no âmbito de atos urgentes, quando somos chamados aos serviços de urgência para atender, ou porque algum colega do Sistema Nacional de Saúde nos referencia, atende alguém que tem a noção de que poderá estar a ser vítima de algum tipo de violência, e aqui englobamos todas as situações de maus-tratos, de infantis e de idosos, de qualquer outro tipo de violência, enfim, de terceiros, e, obviamente, a violência doméstica, enfim. Mas aí a atividade que nós temos, como eu dizia, já está orientada pelas entidades judiciárias e, portanto, já é feita numa perspectiva pericial. De qualquer maneira, nós, no âmbito do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, também fazemos as denúncias quando não estão feitas e sinalizamos nos relatórios a necessidade de haver ou de alertar ou de sinalizar as situações. Não temos até agora nenhum caso concreto, levamos publicados 5, em que a vítima tenha passado pela avaliação pericial e tenha sido sinalizado e esta não tenha funcionado. Não temos ainda essa experiência, eventualmente poderá surgir, espero que não, porque ainda é uma das ferramentas que tem, pelo menos, aguentado até agora nas nossas análises retrospectivas relativamente a estes processos. Só sinalar o que o colega, o Dr. António Castanho, disse, e bem, este caso concreto não é inédito na nossa prática pericial de ser um homicídio seguido de suicídio. Aparecem nos casos de homicídios em que depois o agressor se suicida a seguir, e são casos, portanto, não são excepcionais, foi o primeiro que nos apareceu, certamente aparecerão outros, e são casos preocupantes.
Dois mais dois.
Sim. São casos que realmente, como se arquivam,
perdem-se
totalmente.
Obrigada, Sr. Júlio. Passaria a palavra à doutora Aida Marcos, do Ministério do Trabalho. Doutora Eva, esta criança, não é?
Bom dia. Tal como o Dr. Rui referiu, em relação à intervenção da Segurança Social, só tivemos o relatório 3, em que se verificou, de facto, uma grande desarticulação entre os vários serviços. Portanto, vários serviços tinham conhecimento da situação, mas não houve passagem de informação. Neste relatório, especificamente, não houve intervenção por parte da Segurança Social, apesar de haver uma criança. Não houve conhecimento nem por parte da CPCJ, nem por parte da EMAT. Portanto, passou completamente ao lado. O que, atendendo que se trata de um meio pequeno, foi um território relativamente pequeno, é de questionar, de facto, porquê esta desarticulação em meios em que muito facilmente seria fácil implementar uma metodologia
de acompanhamento.
Exatamente. Queria só reforçar a ideia já referida pelo Dr. Rui, a necessidade de grande formação em relação à violência doméstica. Eu acho que é transversal esta necessidade em relação aos vários profissionais, porque a violência doméstica, de facto, é efetuada num contexto de grande intimidade. Eu costumo dizer que, se calhar, estamos a falar da família, e na família existem relações entre pessoas que conhecem o avesso umas das outras, ou seja, pessoas que conhecem o nosso íntimo. E com isso conseguem também manipular e têm outras armas, e que se calhar por isso tem que ser olhado mesmo de maneira diferente. Só esta pequena nota, se tiverem alguma questão. Obrigada.
Obrigada, doutora. Passaria a palavra agora ao doutor José Palai.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu queria deixar acima de tudo aqui uma nota positiva. Sabendo de antemão que ainda há um grande trabalho para fazer nesta matéria, e nomeadamente na área da capacitação e da formação de profissionais. Aliás, é uma questão que tem sido repetidamente nos vários casos que nós temos tido, essa questão é identificada e, portanto, não é de facto de sumo menos importante. E também relativamente a essa questão da formação e capacitação, deixar aqui a nota daquilo que tem sido o trabalho realizado pela SIG nos últimos tempos, nomeadamente no último semestre ou no segundo semestre do ano passado, e que deriva designadamente daquilo que está previsto na Estratégia Nacional para a Cidadania e Não Discriminação, e que tem vindo vai no sentido do reforço precisamente desta formação de vários públicos estratégicos. E gostaria de referir, por exemplo, o protocolo de cooperação que a SIG realizou com a DGAS, com a Secretaria-Geral do MAI, a PSP e a GNR, e precisamente na sequência daquilo que o Dr. Rui já referiu, que dos 5 casos que nós temos, 3 sucederam durante o homicídio, durante a fase de inquérito, e portanto identificámos que a fase de inquérito seria um período de tempo em que haveria uma maior incidência de homicídios, e daí termos pensado em estabelecer esse protocolo para dar formação nomeadamente aos oficiais de justiça, cruzando também com as forças de segurança, para haver também essa articulação dos vários intervenientes nessa fase do processo. Depois também referir que, no âmbito da formação de públicos estratégicos, o protocolo que a SIC também estabeleceu com a Ordem dos Advogados, a um nível relativamente diferente, mas que não deixa de ser de formação e capacitação, tornando, de certa forma, estes profissionais com competências e atribuições, conhecimentos reforçados na área da violência contra as mulheres e da violência doméstica, e que vai permitir, com certeza, acreditamos nós, uma melhor atuação e uma melhor proteção e defesa da própria vítima. Depois também o trabalho que tem sido feito com o Centro de Estudos Judiciários, não só através da formação que se tem replicado, e só a título de exemplo, nós em 2018 houve a formação de 440 magistrados, mais 228 do que no ano anterior, o que nos satisfaz bastante relativamente a esse aspecto. Estamos também, a SIG e o Centro de Estudos Judiciários, aliás julgo que vai ser no dia 16 de janeiro assinado um protocolo para reforçar não só a área do tráfico de seres humanos e das questões LGBTI, mas acima de tudo também as questões relacionadas com a formação de magistrados judiciais e do Ministério Público na área da violência contra as mulheres e violência doméstica e que redundará designadamente, entre outras questões, no estabelecimento de módulos de referenciais de formação, proposta de cursos de especialização, elaboração de guias de boas práticas, enfim. Há, de facto, todo um caminho, e é uma expressão que eu aprendi com a Sra. Presidente Elsa Paes, o caminho faz-se caminhando. Há muitos anos que eu ouvi essa expressão, e é verdade, e este caminho tem que se fazer caminhando. Há muito ainda para fazer, mas também já fizemos algo, e que eu acho que é importante deixar aqui como nota positiva. E para já era... gostaria de referir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, nós, os ilustres convidados hoje aqui, cumprimento todos e todas, naturalmente que uns nas perspectivas e nas áreas em que trabalham, o Sr. Procurador em termos mais gerais e o Sr. Relator fizeram-nos ou deixaram-nos aqui uma perspectiva mais genérica desta avaliação, deste relatório que hoje aqui nos vieram apresentar. Eu devo dizer que acho que vou daqui desta audição com um duplo sentimento. Na qualidade legisladora, ou da pequena parte em que eu posso dar o meu contributo, e portanto de pequena legisladora nesta casa, sinto a convicção de que temos estado a fazer o tal caminho do que o Sr. Doutor acabou agora aqui de falar. Não direi que a falta de produção legislativa nesta matéria, é este o sentimento que eu tenho, e efetivamente acho que esse caminho do que a Sra. Presidente Elsa Paes fala muitas vezes tem sido feito por esta casa, mas depois também tenho o outro sentimento. Eu sou advogada de profissão, uma pequena advogada de uma pequena comarca, e tenho a profunda convicção de que aquilo que os senhores acabaram aqui de dizer traduz a realidade do nosso país. Tenho acompanhado a tempo quase completo a Comissão de Saúde nesta casa e, portanto, o conhecimento, a área da saúde também é uma área que me diz muito, que tenho acompanhado nos últimos anos e, portanto, também sei que aquilo que o Sr. Doutor acabou de dizer traduz efetivamente a realidade do nosso país. E, portanto, esta duplicidade de sentimentos que eu hoje daqui levo é, no fundo, preocupante para mim como legisladora, mas também preocupante para mim como cidadã e como advogada que tem intervenção em processos onde crianças estão envolvidas, mulheres e homens em situações de violência doméstica estão envolvidas e, portanto, eu reitero absolutamente tudo aquilo que os senhores disseram. Está escrito na lei, os profissionais têm sido treinados, entre aspas, têm-lhe sido dada a possibilidade de aprenderem, de terem contacto com este crime e saberem efetivamente quais os pequenos pormenores que temos que estar atentos quando nos chega à urgência de um centro de saúde uma mulher que vem dizer que está mal, que lhe dói qualquer coisa, mas que caiu da escada, que leva o filho que não se sente bem porque não está bem na escola e vomitou compulsivamente toda a manhã no dia do exame por alguma razão que não se consegue explicar, mas também a senhora professora da escola primária ou da creche que percebe que há algum problema com aquela criança que não se traduz naturalmente só pelo facto de estar doente ou nem sequer se sente qualquer doença, mas vê que a criança não está bem. E, portanto, eu acho que efetivamente temos um grande trabalho ainda a fazer. Eu começaria pelo fim, se me permitem. Aqui há uns meses atrás participei, enquanto representante do grupo parlamentar do PSD, num debate na Ordem dos Advogados sobre questões de vária natureza, mas uma das questões também que estava em debate era a questão da violência contra mulheres, meninas e crianças. E ouvi a senhora magistrada representante ou convidada para aquele debate dizer que estava farta de formação e que se lhe mandassem fazer mais formações que ela se ia recusar a fazer a formação. Porquê? Porque ela já não precisava de perceber mais quais é que eram os sinais que aquela magistrada ou quais é que eram as atitudes subsequentes que aquela magistrada tinha que ter em face de um processo desta natureza. O que ela precisava era mesmo do apoio das entidades a quem ela remetia o processo ou a quem ela enviava as recomendações ou solicitava alguma coisa para ser feita e depois não lhe chegava efetivamente nada às mãos na sequência dessas recomendações ou dessas obrigações que ela impunha a essas entidades. E, portanto, eu acho que isto traduz aquilo que o senhor doutor aqui nos veio dizer. Efetivamente, há um grande trabalho que foi feito junto do SES. Há muito maior formação por parte dos senhores magistrados, mas depois, se os senhores magistrados não conseguem, com a formação que têm, dar seguimento junto das outras entidades, e há ali uma espécie de bloqueio, uma espécie de que o senhor procurador traduziu muito bem, tratam-se as feridas, mas depois não se consegue interagir entre as entidades, há aqui um problema que vossas excelências acabaram de nos relatar. Já é a quinta vez que nos fazem chegar recomendações, que fazem chegar recomendações que eu imagino que as façam chegar a todas as entidades a que estão obrigados a fazê-lo, e depois há aqui uma espécie de linha não condutora que não consegue acompanhar todas estas recomendações, que as entidades têm conhecimento delas e que profundamente têm conhecimento delas. No que respeita à área da saúde, eu diria que há uma constatação que é efetiva. Se me permite, Sr. Doutor, todos nós sabemos o que se passa nos hospitais hoje em dia e o que acontece na área da saúde por esse país fora. E, efetivamente, o Sr. Doutor levantou aqui algumas perguntas que fazem os profissionais, ou o que é que os profissionais dizem, porque é que não tiveram mais acompanhamento, porque é que o seu acompanhamento em determinada situação, quando percebem que há ali alguma coisa que não está bem, quando acompanham alguma mulher, alguma queixa, alguma denúncia que lhe é feita, falta de tempo, como é que eu encaminho isto, que recurso é que eu tenho? Eu diria que a primeira, o senhor doutor relatou na perfeição, falta de tempo, tenho a certeza absoluta. Estes profissionais que acompanham nas urgências este tipo de situações têm naturalmente esta falta de tempo. Vou ter que ver um bocadinho. Já está bem. Obrigada, Isabel.
Senhora deputada, podemos interromper um bocadinho, passava a palavra à outra deputada e depois retomaria, se entender. Aguardamos um bocadinho.
Ora bem, acho que já está. A falta de tempo é efetivamente um problema grave para estes profissionais. Eles não têm tempo para fazerem tudo aquilo a que estão obrigados no seu dia-a-dia, nas tarefas que lhe são atribuídas, nas funções que muitos deles, para além de tarefas, também ainda têm de direção, de coordenação, de acompanhamento de muitas áreas que são necessárias ser acompanhadas nos nossos hospitais e centros de saúde por esse país fora. E depois há efetivamente falta de tempo. Eu não diria que, quando eu chego a um centro de saúde de uma pequena terra, no interior do país, eu não tenho lá um profissional que tenha alguma sensibilidade porque já teve essa formação ou porque tem alguma apetência especial para estas matérias. São raros os centros de saúde que eu visitei e que eu visito com frequência no meu distrito, por onde eu sou eleita, onde eu não encontro um profissional que tem algum sentido de alerta para estas matérias. O que eu encontro é precisamente a subsequência que é dada a esses alertas que esse profissional faz. Os senhores doutores fazem no vosso relatório efetivamente essas menções, naqueles três grandes constatações que o senhor procurador aqui nos faz, é precisamente uma delas a inexistência de cooperação inter-serviços, e eu diria que esta é efetiva, porque numa pequena cidade do interior, que é numa dessas que eu vivo, a pessoa entra no hospital, entra no centro de saúde, alguém fica alerta para que aquela situação tenha algum melindre em concreto, mas não é capaz de haver um telefonema daquele centro de saúde para o posto da GNR, que é ali ao lado, e as pessoas até se conhecem, alguns deles são casados entre si e são quase todos da mesma família, e portanto não custa nada, é mesmo só pegar no telefone e comunicar para aquele posto da GNR que há ali um alerta que ficou no ouvido, nos olhos daquele profissional de saúde, que aquela situação em concreto não está bem. Como é que isto se resolve? Não sei, mas gostava muito de vos fazer algumas perguntas neste sentido. O modelo rápido que está previsto na lei e aquilo que está previsto em concreto no artigo 29A, como o Sr. Procurador fez menção várias vezes na sua excelente intervenção inicial, não nos deixa dúvidas de como é que as pessoas devem atuar, de que estas entidades devem atuar. Agora, quando lemos este último relatório, deste último caso que Vossas Excelências aqui nos trouxeram hoje, percebemos que efetivamente há aqui alguma coisa que não está a funcionar, e não está a funcionar efetivamente no país inteiro, porque quando está uma criança envolvida, eu fui presidente de uma comissão de proteção de menores durante alguns anos, agora faço parte dela, integro-a, porque sou presidente da Assembleia Municipal, mas estou na comissão alargada, já não estou na restrita. E posso-vos dizer que estas comissões funcionam até muito bem no nosso país. Eu tenho gente no meu concelho, que não estava minimamente apta a trabalhar com este tipo de processos, que hoje em dia são excelentes profissionais naquilo que fazem. E, portanto, esta formação que foi sendo feita pelas várias áreas, relativamente a crianças, relativamente à violência doméstica, relativamente a este tipo de crimes, em todo o país, chegaram e fizeram e produziram os seus efeitos. Falta esta ligação. E aquilo que efetivamente nós perguntámos já há um ano atrás ao Governo, o PSD fez esta pergunta por escrito e hoje mesmo irá apresentar uma nova pergunta por escrito, é efetivamente qual é o seguimento que estas recomendações depois têm por parte do Governo. Vossas Excelências produzem relatórios, não ficam em circuito fechado, que eu percebo que não ficam, estas entidades estão treinadas, as várias entidades do setor público que têm contacto direto ou têm obrigação de ter este contacto com estes casos também o transmitem, penso eu, ou pelo menos consta de alguns relatórios, ou deveria constar, mas eu hoje aqui ouvi o Sr. Doutor, o Sr. Procurador, dizer que efetivamente não há, e queria reproduzir as palavras tal qual como aqui foram, que nos foram transmitidas, é que não há registro sobre a concretização das medidas. Os Vossas Excelências têm dificuldade em percepcionar o rasto que é deixado por estas situações quando elas entram ou num posto da GNR, ou na PSP, ou num centro de saúde, ou num hospital, onde quer que seja, ou numa escola. Numa escola, também é muito importante a escola. Eu penso que os profissionais da área da educação, temos tantos profissionais às vezes ali a tomar conta das criancinhas, olhar para elas nos recreios. Eu vou à escola do meu filho e vejo isso, vejo imensas senhoras que não são professoras, mas são auxiliares, que às vezes conhecem melhor as crianças do que muita gente que tem a obrigação de os conhecer, como os pais em casa. Mas eu acho que efetivamente este trabalho nas escolas também tem que ser feito. E a pergunta que eu vos deixo é esta, é precisamente este seguimento por parte das recomendações que são feitas já há tanto tempo a estas entidades todas, o que é que falta aqui? Qual é que é a ligação que estamos a deixar passar? Porque cinco relatórios depois e tanto tempo depois de termos na legislação tantas coisas boas previstas para que haja prevenção, para que haja seguimentos dos casos, para que haja o afastamento do agressor da vítima. Porque é que isto não acontece? O que é que falta? Agradeço naturalmente o vosso trabalho. É muito importante para nós aqui nesta casa termos a percepção de que há gente assim, de que há equipas assim a trabalhar e a avaliar estas situações. Aquilo que esperamos, aquilo que eu espero sinceramente, não só como deputada, mas também como cidadã, é que isto tenha seguimento e tenha efetividade prática na vida das pessoas, na vida destas mulheres e destas crianças. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia às Sras. Deputadas. Queria começar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista por agradecer profundamente a vossa presença e este quinto relatório e dizer que não sei se tenho exatamente perguntas para fazer perante isto. Mas há algumas reflexões para partilhar convosco perante o relatório e perante aquilo que nos foi dito. De facto, não há ação sem informação. E este relatório é essencial por causa disso. E o que é, de facto, essencial dizer-se aqui é que isto é um escândalo. Quer dizer, é um escândalo que tínhamos chegado até a este momento, numa matéria que não tem grandes divisões entre os partidos políticos, que têm sido dados avanços muito importantes em termos legislativos por todos os governos, não é uma matéria em que nos ataquemos, mas na verdade depois olhamos para a prática e temos de viver com casos como este em que alguém está 98 dias a fazer pedidos incessantes de ajuda e morre lentamente durante 4 meses. Quer dizer, isto é absolutamente intolerável, é insuportável e é uma responsabilidade coletiva. E, portanto, eu acho que isso tem de ser a primeira coisa a ser dita, é que não é admissível em 2019, já estamos em 2019, que isto aconteça e que possamos ficar contentes com o facto de agora estar a existir um pouco mais de formação em matéria de igualdade de género ou de violência doméstica. Não. Não podemos ficar contentes enquanto os resultados forem estes, porque a lei é boa, porque os mecanismos legais estão lá e, mesmo com falta de meios, mesmo eventualmente com falta de tempo de alguns profissionais, não há nenhuma razão para alguém fazer um pedido durante 98 dias insistentemente de ajuda e morrer dolorosamente durante 4 meses. Não é possível e não há nada que justifique isso. E eu não poderia começar a minha intervenção sem dizer isto. Não há justificação possível. Eu queria dizer que esta informação é absolutamente fundamental e, aliás, a pergunta ao Governo sugerida que vai ser feita pelo PSD é absolutamente pertinente. Também faremos iniciativas nesse ou noutro sentido. Aqui falou-se de uma questão que é para nós essencial, que eu acho que são questões que se jogam, não é? A falta de articulação entre os serviços, a efetiva aplicação da lei, a inexistência de intervenção preventiva, a falta de uma cultura institucional, a falta de especialização, a questão da educação e a questão da saúde pública, que é fundamental. E a articulação, quer dizer, eu acho que é importante a experiência que cada pessoa tem na sua vida, nas áreas em que intervém. Mas eu acho que a questão da articulação, e eu deixaria essa pergunta, é uma questão nacional, quer dizer, não se coloca apenas em regiões mais pequenas, porque eu até diria que numa região mais pequena até deveria ser mais fácil, não é? Devia ser. E, portanto, esta falta de articulação também há de resultar não apenas de faltas de meios, mas também de falta de cultura institucional. Portanto, há aqui qualquer coisa que falha efetivamente, que tem a ver com essa falta de cultura institucional. E devo dizer que, ao nível da formação dos magistrados, se formos ver o último relatório, por exemplo, do SES, no que toca à formação dos magistrados, portanto, dos magistrados em formação, que ainda não são magistrados, os módulos relativos à violência doméstica e à igualdade de género, que são facultativos, são os módulos que, do meu ponto de vista, não nos deixam satisfeitos ou satisfeitas, têm pouquíssimas inscrições. O módulo este ano de formação em deontologia, sabem quantas inscrições é que teve? Zero. Houve zero pessoas interessadas a inscreverem-se em deontologia profissional. Ora, eu, para ser advogada, e aqui a minha colega também, tivemos de ter aulas de deontologia profissional, inclusivamente fazer uma tese durante a fase da ordem, e depois ter uma oral sobre esse assunto. Não, pessoas que estão a formar para ser juízes e juízas, é facultativa a parte de deontologia, e houve zero inscrições este ano. Zero é zero. Não é obrigatório, e em havendo, ganham pontos, não é? Por haver, e houve zero inscrições. E, portanto, há verdadeiramente um problema de cultura institucional. E, portanto, não fico satisfeita com os números que me dizem que há de formação de magistrados. Acho que há magistrados, com certeza, com uma formação ótima nesta matéria, mas não acho que seja suficiente. E depois queria fazer uma pergunta que tem a ver precisamente com a questão da saúde. Que é, e concordando evidentemente que as crianças são vítimas primárias, não são vítimas secundárias. Com a questão da saúde que tem a ver, duas perguntas. Uma com a saúde que tem a ver com o seguinte: é evidente que não vou aqui, nunca poderia, como jurista ou como advogada, nunca poderia estar a analisar cara a caso a caso se o agressor está numa situação de inimputabilidade ou não e que, portanto, não existe situação de culpa. Não é isso que está em causa. A questão é se existe de facto uma questão de saúde que não é dada primazia do ponto de vista da política pública. Isto é, se por exemplo a saúde mental não deveria ocupar um espaço muito maior em termos de políticas públicas do que ocupa atualmente. Eu lembro-me, por exemplo, há 2 anos, quando o doutor professor Telmo Batista era presidente da Ordem dos Psicólogos, fez um alerta muito grande aqui na Assembleia da República, nomeadamente ligando a questão, também a questão da saúde mental, à questão da violência doméstica, para o facto de ser importantíssima a intervenção ao nível da saúde mental, anterior precisamente à medicação, como dizia o Sr. isto é, para haver uma compreensão do contexto e no fundo intervir em termos comportamentais das pessoas. E, portanto, isto implica, evidentemente, uma aposta orçamental, mas também uma poupança, vamos cá ver, porque se prevenirem os problemas, antes dos problemas acontecerem, depois a prevenção em termos de saúde pública a posteriori é muito grande, embora aquilo que me anima não seja a poupança orçamental, como devem imaginar, mas a saúde e a vida das pessoas. Mas eu falei na saúde por causa disto, porque as patologias como a depressão ou o álcool, se não forem tratadas, e é essa pergunta que deixo, a par da outra com a qual acabo, articuladas com uma educação para a igualdade, as patologias desse tipo, quando há uma masculinidade tóxica, intensificam-se contra a mulher. Digo isto referindo, por exemplo, ao alcoolismo. Um dos países com mais taxa de alcoolismo é o Brasil. E no Brasil a violência doméstica é um flagelo quase de campeão, não é? E o que acontece é que há uma cultura de enorme desprezo das mulheres e o alcoolismo é elevadíssimo e o nível de violência doméstica, de espancamento das mulheres, de assassinato das mulheres é enorme e, quando há e o discurso de igualdade e de emancipação das mulheres tem uma enorme dificuldade em passar em determinadas camadas do Brasil, porque precisamente a cultura é de que a mulher é uma coisa, não é? É uma coisa em que se bate, em que o homem chega a casa bêbado e pode bater, ou matar, em último caso. E, portanto, a minha questão era se a questão da saúde também não tem de ser tratada com uma cultura para a igualdade de género ao mesmo tempo. E, por outro lado, perguntar se não há, se há ou não, diz sempre que a violência doméstica não tem classe, no sentido em que pode acontecer, evidentemente, e sabemos que acontece em qualquer classe social, e é evidente que acontece em qualquer social. Mas é ou não verdade que há uma relação entre a pobreza, a falta de recursos, a falta de meios, a falta de acesso à cultura e à educação e o aumento da possibilidade da violência doméstica. E, portanto, aqui também uma política apostada na igualdade social e, portanto, uma política não neutra, até do ponto de vista ideológico, na minha opinião, naquilo que é o papel do Estado na sociedade, tem um papel corretivo nesta matéria que nos deve unir a todas e a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Susana Amador, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Começo também por saudar a equipa, saudar o relator e agradecer não só o trabalho que está espelhado neste relatório, mas também todo o trabalho que foram fazendo ao longo do tempo e que é muito importante aqui para a Assembleia da República para, no fundo, nos dotar e nos munir desta informação, desta fita do tempo que fizeram, uma fita do tempo onde estão registados todos os sinais de alarme deste processo, onde estão registados todos os passos que a vítima deu e a ausência de alguns passos que o sistema não deu, e esta fita do tempo deste crime é para nós também muito importante para depois de vos ouvir e de escutar, que é fundamental em democracia e é fundamental neste Parlamento cada vez mais podermos também ao nível dos grupos parlamentares desenvolver as iniciativas legislativas que são fundamentais e no fundo também mais do que impulso legislativo de um ponto de vista político, o Parlamento cada vez mais estar presente nestes processos e neste combate a este flagelo, a este drama humano que é a violência doméstica. É, a nosso ver, um imperativo constitucional, um imperativo político e um imperativo ético. É um desafio do sistema, mas é um desafio de todos nós, porque nós todos fazemos parte do sistema e é fundamental que o Parlamento não largue este flagelo e este drama e sucessivos alertas e mensagens políticas possam perpassar no plenário, e por isso é fundamental, como referiu a minha colega, este é um assunto suprapartidário, tem que nos mobilizar a todos e a todas, e era muito importante que esta subcomissão de igualdade tivesse de facto maior paridade na sua composição. Não foi por falta de vontade, porque este não é um assunto de mulheres, é um assunto de homens e mulheres, e é um assunto de direitos humanos, e é assim que ele tem que ser catalogado e que tem que ser interpretado. Em relação a este caso em concreto e particular, devo dizer que me deixou sem dormir desde que o li, porque acho que ele é perturbador. E é muito perturbador a três níveis. Em primeiro lugar, perturbou-me pela especial perversidade, premeditação e violência do mesmo. Foi muito violento, portanto, queimar alguém vivo, regar alguém com combustível, munir-se desse combustível, ou seja, revela de facto toda uma premeditação e uma especial perversidade de alguém com um claro perturbação de personalidade, que a dada altura pensou, eu não quero viver sem ela, ela não vai viver e, portanto, vou então terminar com esta situação da forma mais violenta possível. E, portanto, foi muito perturbador nesta perspectiva, porque todo o crime é violento, mas este foi particularmente violento. Em segundo lugar, foi perturbador pela evidência da inação do sistema. Portanto, foi um processo, e o relator e todos que estiveram aqui hoje a descrever o mesmo, toda a equipa, porque revelou a falha do sistema a todos os níveis. Falharam as forças de segurança, falhou a investigação e o Ministério Público, falhou a saúde, falhou a proteção da infância, ou seja, todos falharam. A única pessoa que não falhou foi a vítima. Porque a vítima, nós temos vítimas que desistem, temos vítimas que não se queixam, temos vítimas que vão adiando, mas esta vítima, desde a primeira hora que recorreu ao sistema, acreditou no sistema, desde a primeira hora, e o sistema não a apoiou. E, portanto, daí também a perturbação. A minha terceira perturbação foi o quanto nós desprotegemos alguém que acreditou neste sistema. Portanto, ela, por quatro vezes seguidas, durante 98 dias, apresenta-se às autoridades. Não deixa de fazer nada daquilo que lhe pedem, desde os exames solicitados, a presença, quer no dia 13 de junho, depois no dia 5 de julho, no dia 12 de julho e no dia 23 de agosto. Ou seja, ela não desiste e de forma persistente, porque desde o princípio ela entendeu e foi advertida às autoridades de que a escalada de violência ia aumentando, da perturbação constante, os SMS que ela guardou, portanto, que fazem parte do processo de inquérito, portanto, revelador de alguém muito perturbado, de alguém muito perigoso, de alguém que estava em implosão e a qualquer momento ia explodir. Era evidente que esta pessoa ia explodir, era evidente que o agressor precisava de ser travado e não foi travado. E, portanto, foi uma perturbação e um caso que evidenciou que o sistema falhou e que todos nós falhámos. E, portanto, é esse ver uma pedrada no charco e, de facto, uma espada fria que eu senti quando li todo este relatório e quando percebi o quanto há a fazer e o quão frágil ainda é o sistema. Queria, então, no fundo, depois desta perplexidade e desta frustração, de certa forma, que todo este caso espelha, perguntar, e é isso que temos de facto de perguntar para poder avançar e poder fazer, o que é que nós podemos mudar no sistema, como é que nós o podemos tornar mais robusto, como é que podemos, no fundo, fazer com que um edifício legislativo, que por si é um edifício correto, adequado, temos um bom código penal, um bom código de processo penal, temos uma lei de violência doméstica, temos uma legislação sobre o estatuto da vítima, e a verdade é que se o edifício legislativo está completo, ele nunca está acabado, pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, a aplicação prática falha, e aqui neste caso falhou à abundância e com total evidência em relação a todos os agentes envolvidos. E por isso é, a nosso ver, fundamental que nestes inquéritos, na investigação e o próprio Ministério Público possa, no que diz respeito às medidas de coação, ser mais ativo, ser menos formal. E, portanto, nós acabamos por ir sempre para a medida de coação menos gravosa, que é o TIR, mas temos outras medidas de coação e estes crimes precisam que se olhe para o todo, que se olhe para o elenco que está à disponibilidade da Justiça, para que não desvalorizemos os sinais de alarme. E havia tantos sinais de alarme, e além dos sinais de alarme, também todos os ativadores de perigo não foram tidos em conta. E, portanto, nós podíamos ter utilizado e ter aplicado a teleassistência, podíamos ter colocado a criança desde logo sob a vigilância da Comissão de Jovens em Risco, poderíamos ter feito a detenção fora de flagrante delito, mas havia factos abundantes no sistema, as mensagens, a perseguição constante, todo o trajeto da vítima durante 4 meses foi claramente perturbado, seja no trabalho, seja na escola, onde a criança assistiu a confrontos entre o agressor e a vítima, e portanto todo este percurso e todos os factos que existiam abundantemente documentados eram suficientes para aplicarmos outra medida de coação, que não a sempre aquela que é a menos gravosa, que é o tempo de residência. E portanto, e o sistema não aplicou nenhuma destas medidas, e não é só neste caso, noutros casos também temos verificado que o sistema tende a resistir à detenção, à teleassistência, a outro tipo de encaminhamentos. Havia uma ficha preenchida onde os 10 itens colocados foram todos respondidos positivamente, portanto todas as perguntas foram dadas como positivas, da agressão, do ter asfixiado, por aí fora, e portanto não faltava ao decisor informação abundante e documentada para ter tido outro tipo de postura e de aplicação daquilo que estava à disposição do sistema. Aliás, o processo corre logo mal no início, quando ele ativado como um crime de ofensa de integridade física, potencial, e não como um crime de violência doméstica. E logo aí perde-se bastante tempo, e neste tipo de casos o tempo, infelizmente, nunca espera por nós, e o tempo é precioso, e de facto demonstrou ser fatal esta falta de desatenção do sistema, esta falta de resposta do sistema quando tinha os mecanismos todos à disposição. Ou seja, não se atribuiu o estatuto de vítima, não se utilizaram os mecanismos que estavam à disposição na Lei da Violência Doméstica, designadamente o 29A. Muito bem, colocaram-nos perguntas, o senhor relator colocou questões quer à PSP, quer ao Ministério Público, em relação ao facto de não haver sequer um plano para a vítima, um plano de segurança da vítima, que era fundamental ter-se feito, e nenhum encaminhamento, onde também há aqui uma fragilidade, ou seja, estamos perante um território pequeno, mas onde não havia nenhuma estrutura de encaminhamento para a vítima, ou seja, onde havia também um vazio em termos de apoio técnico-jurídico a esta vítima, vazio esse que de facto tem que ser colmatado, independentemente dos municípios pequenos ou grandes, tem que existir sempre uma estrutura de apoio e de encaminhamento, e, portanto é outra fragilidade que este relatório também deteta. E, portanto, não foram usadas as medidas de coação que estavam ao dispor, não foi utilizado o estatuto, nem os mecanismos da Lei da Violência Doméstica, e, de facto, a própria saúde também por aquilo que já verificámos, pela pressão, pelo excesso de trabalho, pela dificuldade de meios, sentimos que os profissionais, quer os enfermeiros, quer os médicos, estão cada vez mais sensíveis para a questão, mas neste caso em concreto, a verdade é que foi tratado com uma agressão e não se procurou de saber qual era a raiz desta agressão, documentá-la de outra maneira, prepará-la de outra maneira, e a falta de desarticulação entre todos os agentes também foi, de facto, muito, muito evidente, esta falta de comunicação e de relacionamento. E esta questão da saúde traz-me uma outra questão, já aqui falámos da saúde mental, de certa forma, como filha de um Deus menor, no que diz respeito ao sistema de saúde, e que não deve ser de todo, mas também o agressor, a pergunta que eu coloco é o tratamento do agressor, não é? Nós falamos da punição do agressor, porque queremos, obviamente, que ele seja afastado da vítima o mais rapidamente possível, que ela seja protegida, seja numa casa-abrigo, seja na sua casa. Na minha opinião, a casa-abrigo também deve ser uma última solução, porque ela já é vítima e vamos desenraizá-la e, portanto, torna-se vítima duas vezes, portanto, ou seja, a vítima é que tem que, no fundo, reorientar a sua vida, sair de casa, sair do seu espaço para, no fundo, ser institucionalizada, e a institucionalização, nós também sabemos, nunca é o melhor, mas neste caso, desde que proteja, acaba por ser um mal menor, mas nem essa situação também ocorreu. Mas a pergunta que colocava também é o que é que temos feito no que diz respeito ao tratamento dos agressores, porque muitos deles, quer na pedofilia, quer aqui na casa de violência doméstica, tendem a repetir os atos, a aumentar a escalada, e portanto este tratamento era também fundamental, até que ponto, não só no decurso da sua audição, tentar perceber o apoio ou o encaminhamento poderia ter para ser medicado. Ele claramente diz que está perturbado, que emagreceu 16 quilos, portanto as suas mensagens revelam alguém que ora faz uma mensagem de amor, dentro do conceito de amor que ele dispõe, como de agressão, ou seja, há claramente aqui o tal aumento de escalada entre a mensagem mais positiva e a mensagem negativa, a mensagem da agressão, a mensagem da reconciliação, revelando de facto uma dicotomia e uma disfunção clara de personalidade, que quem leu as mensagens e os serviços tinham, quer a PSP, quer o Ministério Público, também poderia ter pensado na forma de travar, não só com as medidas de coação, mas com um tratamento ou um apoio médico evidente que esta pessoa já manifestava nas mensagens que foi enviando para a vítima. Outra questão que coloco para finalizar tem a ver com o poder local. Eu que fui autarca durante muitos anos, e temos autarquias que são mais empreendedoras, elas próprias criam redes municipais de apoio à vítima, põem o sistema todo a funcionar, a Comissão de Jovens, a Segurança Social do local, a PSP, portanto, e há outras menos ativas. Felizmente, com a descentralização de competências, já foi aprovado um dos 11 decretos-leis publicados. Um deles é um decreto-lei sobre a justiça, onde os municípios passarão a ter competências não só informais, como agora acontecia, mas mais formais na área da justiça. Estamos a falar dos julgados de paz, mas também na área da violência doméstica e na área da delinquência juvenil. Portanto, são áreas onde os municípios, como poder de proximidade, que estão mais dispersos para as situações, podem ser mais eficazes e mais eficientes. E, portanto, também aqui a pergunta que vos deixo é se esta descentralização ou este maior peso formal, quer do município, quer da freguesia, não poderá ser mais um coadjuvante para prevenir estas situações, para alertar o sistema e o decisor judicial nesta matéria. E por último, tenho que terminar com as questões da educação e da educação para a igualdade, porque poderíamos nesta violência doméstica e nos mais de 20 crimes ocorridos em 2018 e em 2017, aquilo que verificamos muitas vezes é que não são pessoas com 60 ou 70 anos, são filhos de Abril. Portanto, são pessoas já nascidas depois de 74, são pessoas muitas também já com algum nível de educação, já formadas para a igualdade, para a liberdade, com outro tipo de educação também, e a verdade é que o ciclo da violência não está a ser quebrado, daí nesta geração, não na geração anterior, com a violência no namoro. E portanto, esta é uma questão que me preocupa para o futuro, que é a nova geração que está hoje na escola, que está hoje no secundário, continua a legitimar condutas, legitima a bofetada, legitima a injúria, legitima o namorado que quer ver as mensagens que estão no telemóvel, ou seja, já há aqui manifestações de submissão e de controle do outro, em miúdos com 15, 16 anos, que nos deixam de facto ansiosos e preocupados e angustiados com o futuro, porque esta nova geração não está a revelar que quer quebrar este ciclo. E, portanto, a educação para a igualdade é fundamental, desde o pré-escolar, por forma que nós possamos travar este drama e este escândalo que é a violência doméstica e, sobretudo, também a desproteção, que neste caso foi evidente, da criança. A criança foi invisível, foi lançado um manto de invisibilidade sobre esta criança. E não pode haver mantos de invisibilidade sobre as crianças. Ela assistiu a estes confrontos entre, com a mãe e com o agressor. Como é que esta criança hoje está? Qual foi o impacto que este processo teve na sua vida? Ficou órfã e ao mesmo tempo lidou com esta violência sem que ninguém a apoiasse, sem que ninguém lhe explicasse o que estava a acontecer. E pergunto-me também se foi indemnizada, o que apoio se deu a esta família, tendo em conta que foi um crime particularmente violento e esta parte da indemnização financeira por danos psicológicos e por danos que aconteceram à família, também é fundamental que a Comissão Nacional de Crimes Violentos possa atuar e possa ser cada vez mais atuante para proteger esta família. O dinheiro não resolve, mas é fundamental porque decorre da lei que estas indemnizações se possam processar para proteger a própria família. Portanto, ou seja, foi de forma evidente um caso para mim altamente perturbador, que não é importante estar registado como de alto risco, de elevado risco, nada aconteceu, e deixem-me terminar com isto, que também foi algo que me despertou a atenção, mesmo estando previsto no dia 21 as declarações que iam ocorrer da parte da Polícia de Segurança Pública, quando se perguntou se havia algum plano para evitar que estivessem juntos, porque ia depor às 10h30 a vítima e o agressor às 10 da manhã, a resposta foi, bem como morreu, mais ou menos grosso modo, como já houve vítima, não se pensou nisso. Só se ia pensar no dia 21, ou seja, não houve planeamento prévio para evitar e para proteger a vítima, porque sabe-se que um dos disparadores do perigo é quando há depoimentos, quando há declarações. E havendo declarações no dia 21, a vítima tinha que ser protegida na véspera ou na antevéspera. E foi precisamente no dia 20 de setembro, 24 horas antes que ela foi vítima daquela agressão. Falou-se de 98 dias de inferno, mas ela depois sofreu mais 3 meses antes de morrer, porque foi no dia 20 de setembro e ela veio morrer no dia 27 de janeiro, vítima de lesões graves provocadas por 90% do corpo queimado. E são mais estes 3 meses de agonia que também me arrepiaram e que também me perturbaram muito, num dos relatórios que eu acho mais gravosos de que há memória e que tivemos acesso. Muito obrigada pelo vosso trabalho, muito obrigada pela qualidade do relatório e pela vossa intervenção, mais uma vez em nome do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há lugar a mais alguma intervenção. Sra. Deputada, eu pedia que fosse muito rápido. Acho
breve,
que
mas não posso. Essenciais... Com certeza é breve, mas não posso deixar de intervir.
As questões essenciais já foram ditas.
É breve, mas eu não posso deixar de intervir porque penso que há aqui duas ou três questões que são importantes referir. Uma é a desvalorização que se faz destes crimes. E o primeiro aspecto que me parece relevante é, neste caso, o sistema falhou. Há comprovadamente indícios de que o sistema falhou. Aonde é que está a responsabilização de quem falhou? Porque esta é uma questão importante. Nós queremos que o crime de violência doméstica, neste caso os homicídios, que é a parte mais extrema da violência, que são sempre crimes muito violentos, nós não estamos a falar normalmente de um tiro, nós normalmente estamos a falar de 30 facadas, cadeiradas na cabeça até desfazer a cabeça, incendiar pessoas, há um caso que atiraram uma granada e o corpo explodiu, portanto estamos a falar de crimes de um nível de violência extremo. O sistema neste caso, muito em particular, porque este o relatório é sobre este caso, falhou. Então, quem é que é responsabilizado pela falha e quem é que é responsabilizado por esta morte? E eu julgo que nós temos que começar a encarar a questão assim. Porque enquanto a questão não for encarada assim, todo este processo é muito difícil. E eu acho que nós temos cada vez menos falar do problema do ponto de vista de que é um problema social. Porque quando nós dizemos que é um problema social, que é, Mas nós estamos a generalizar e a deixar de nos focarmos aonde temos que intervir. E nós temos que intervir, do ponto de vista da política pública, em questões concretas. Na educação, obviamente, mas não pode ser só na educação. Temos que intervir na justiça e temos que intervir num aspecto que vocês focam aqui, que é fundamental, que é a articulação. E era aqui que eu queria referir, porque penso que ainda a questão não foi referida e que não me parece de sumente importância. Eu acho que a formação é muito importante, mas nós temos a formação há muitos anos. Portanto, esta questão da formação não surgiu agora como uma novidade. Se formos ver os planos da violência doméstica, nós temos formação a magistrados, às forças de segurança, aliás, onde os resultados são extremamente positivos do ponto de vista da força de segurança. Temos formação na área da segurança social, na área da saúde, há formação. A formação não é uma novidade. E a verdade é que só apostar na formação não chega, porque senão vamos continuar neste caminho que temos seguido. A questão da articulação, ela é fundamental. E eu não me parece razoável dizer que no caso da saúde, a questão é que os profissionais de saúde têm menos tempo, que têm, sabemos, das dificuldades. Mas há coisas que se chamam protocolos de intervenção. E, portanto, os protocolos de intervenção têm que ser cumpridos. E a questão é porque é que não são cumpridos. E acho que é essa a questão que temos que colocar. Porque é que os protocolos não são cumpridos? Eles existem. Porque é que não são cumpridos? Esta para mim é a grande questão. E depois, ao nível da articulação, nós, e pegando numa coisa que a Susana Amador disse, mas que eu acho que é importante aqui realçar, nós temos, ao nível municipal, duas estruturas que já existem e que podem ser rentabilizadas deste ponto de vista, que são as redes sociais, por um lado, e por outro lado os conselhos municipais de segurança, que já têm inclusive entidades ligadas às questões da violência. Estas entidades têm que ser rentabilizadas, e também é verdade que ao longo dos anos, começou em 2005, era a senhora presidente na altura, a presidente penso que da SIG, da CIDM na altura, a deputada Elsa Paes, e que agora foi retomado de alguma maneira, são os protocolos de entidades locais que se articulam entre si e que têm que ter um protocolo de intervenção quando surgem casos na comunidade, onde pela primeira vez o Ministério Público e a Medicina Legal passaram a integrar estes protocolos. Porque a nível local, nos sítios onde há poucos recursos, tudo isto se torna muito mais complicado. A Medicina Legal, para, por exemplo, fazer uma recolha de prova, dou sempre o exemplo de Beja, que é um bom exemplo, uma pessoa de Barrancos tem que se deslocar a Beja. E para se deslocar a Beja, e o serviço não está sempre aberto. E, portanto, para recolher prova não pode ser um mês depois, tem que ser num momento, portanto, tem que haver uma articulação local que permita pegar na pessoa e levá-la lá. E, portanto, são estes pormenores de articulação que têm que ser melhorados. Isto está a iniciar-se a ser feito com organizações não-governamentais, com experiência no terreno. Isto devia ser alargado ao país todo, porque neste caso fazia falta esta articulação local que não existia. Portanto, eu acho que nós temos que nos concentrar numa intervenção de política pública mais focada, tentando melhorar, porque a lei já foi alterada vezes sem conta e a lei é uma boa lei. Ainda há sempre melhorias a fazer, mas não é um problema de lei, é um problema de cultura institucional e de valorização do crime. E para mim era fundamental que quem tem responsabilidades quando falha, que essas responsabilidades sejam questionadas. Quem é que foi o responsável? Porque eu acho que isso não está a acontecer e este caso é, de facto, paradigmático. Obrigada.
Obrigada. Muito rapidamente, senhora deputada.
Senhor Presidente, eu não vou querer fazer uma segunda ronda, porque acho que já fomos maçadoras que chegue para os senhores. Mas eu queria fazer uma pergunta que me surgiu aqui no âmbito de estar a ouvir até as minhas colegas a falar. É muito simples e é muito direta. Qual é que é o critério que os senhores doutores usam para escolher estes casos? Porquê que escolheram este em concreto? É essa a minha pergunta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
saber, isto levaria a uma intervenção muito mais profunda, que obviamente não cabe no âmbito do vosso trabalho, mas fica esta sugestão para que os grupos parlamentares também, se assim o entenderem, e eu própria enquanto parlamentar, também irei pegar neste assunto, tentar perceber se no âmbito das intervenções desta equipa, se as situações que eles acompanham têm este desfecho ou estas, se ali também se registam todas estas falhas em cadeias. Estou convencida, é uma mera percepção, de que pelo trabalho que conheço daquela boa prática de Coimbra, que situações destas são atempadamente prevenidas, mas fica aqui uma reflexão para percebermos, porque se já há um modelo a funcionar no país, com as recomendações que têm feito, então articulemos as recomendações com o modelo e alargue-se o modelo a outras zonas do país para que para termos aqui uma intervenção preventiva alargada no sentido de não sermos confrontados com situações destas todos os anos, porque falta aqui intervenção em rede, indiscutivelmente, articulação e supervisão das intervenções. Portanto, é de facto confrangedor, eu não vou acrescentar mais nada, isto leva-nos a introduzir aqui reflexões profundas, porque temos leis, temos interventores a vários níveis e ainda assim as situações persistem. O que é que podemos fazer mais, depois de tudo o que já fizemos, para que o sistema não falhe deste modo? E, Sr. Procurador, dar-lhe em primeiro lugar a palavra e depois, obviamente, a todos os restantes elementos da equipa.
Muito obrigado pelas questões que colocaram. Eu vou procurar responder algumas questões e procurar referir aqui um pouco alguma perspectiva das coisas que me parece importante. Primeira pergunta, o critério para a escolha dos casos. Nós até agora, os casos que temos analisados são todos aqueles que nos foram comunicados, à exceção de um. Um porque o que diz a portaria é que me cabe a mim selecionar os casos. Eu até hoje apenas houve um caso que entendi, eu coloquei à consideração da equipe que não devia ser analisado e todos concordaram porque é um caso completamente fortuito em que não havia nenhum antecedente e, portanto, não nos pareceu importante estar a atrasar outras averiguações por causa daqueles. Todos os casos que até agora nos foram comunicados, tirando esse, tinha a ver com uma circunstância muito particular, foram por nós analisados. E nós, fruto disso, nós hoje temos neste momento em análise mais cinco ou seis situados em várias zonas do país, inclusivamente numa das regiões autónomas, e portanto temos cinco ou seis casos em análise e portanto todos têm sido analisados porque entendemos que enquanto tivermos capacidade de irmos analisando em tempo útil, é bom que analisemos aqueles que aparecem. É verdade também que concentramos agora uma série de processos que estamos agora neste momento a analisar, porque foi preciso resolver aquela inércia dos tribunais e do Ministério Público de comunicar à equipa as decisões, os arquivamentos e, portanto, a certa altura nós deparámos com um vazio de comunicações e tivemos que andar a pescar, a fazer o levantamento dos processos que existiam no, arquivados no Ministério Público ou com decisão transitada em julgada, para depois os ir procurar e ir suscitar a comunicação. Portanto, tivemos que fazer esse trabalho, o que é normal, porque tem a ver com uma prática que não existia, portanto, como tivemos que ter aqui alguma proatividade. E, portanto, neste momento temos um conjunto de processos concentrados em análise. Outra questão, que é o seguinte, neste caso concreto, uma questão sobre as autarquias. Nós, neste momento, apenas encontramos, num dos casos, uma autarquia com um serviço que estava, procurava estar atento, inclusive ao caso que nós tratámos, que foi apenas encontramos uma autarquia cujo serviço sabia o que se passava, digamos assim, em nenhuma das outras, dos outros casos encontramos as autarquias com conhecimento com o conhecimento das coisas. Por outro lado, neste caso concreto, a verdade é que nenhum dos intervenientes neste caso concreto conseguiu perceber minimamente as mensagens que estão e que os seus deputados, e muito bem, acharam que eram evidentes sobre aquilo que poderia acontecer. Aliás, é curioso que a PSP faz um inquérito e quando remete ao Ministério Público sabe que há mensagens, mas nem sequer procurou recolhê-las. Não ligou importância nenhuma. Havia mensagens, está bem, mas nem sequer teve essa preocupação. O Ministério Público leu-os, mas foi como se não os tivesse lido. Porquê é que eu estou a dar nota disto? Estou a dar nota disto. Que se calhar a formação que as pessoas têm não é tão grande como algumas pensam que têm. Não é? Isso que a falta de formação ainda é uma realidade. Podemos discutir como é que ela se faz, mas se calhar ainda há muita incapacidade de compreender os sinais para acautelar estas situações, e neste caso isso foi evidente, ninguém ligou importância nenhuma. Aliás, nós como fazemos a instrução de processo e temos debates sobre o processo e debates com as entidades intervenientes, nós podemos constatar que os intervenientes das forças em presença, mesmo nos debates iniciais, não percebiam, continuavam a não perceber porque é que estas mensagens eram importantes. E só depois de algum debate é que perceberam porque é que estas mensagens eram importantes. Portanto, é nesta fase que estamos, em alguns casos. É nesta fase que estamos, em alguns casos. Aliás, as perguntas que nós costumamos fazer nos vários processos, às várias entidades, têm dois objetivos, regra geral. Tem o objetivo de, por um lado, procurar informação, recolher informação, mas tem por objetivo provocar a autorreflexão, tem por objetivo as próprias entidades serem confrontadas com as perguntas sobre o que fizeram e o que não fizeram e se poder promover processos de autorreflexão. É também este um dos objetivos que nós temos. Até porque, senhoras deputadas, posso-vos dizer que das várias entidades a quem nós enviamos o relatório e das entidades representadas na equipa, a única entidade que por duas vezes quis conversar connosco sobre os relatórios foram vossas excelências. Foram vossas excelências. Mais ninguém, nunca ninguém. Nós já falámos porque pedimos reuniões, marcamos, vamos ir lá. Não houve nenhuma entidade até agora que, recebendo um relatório, tivesse dito, opa, venham cá, gostávamos de perceber melhor isto ou gostávamos de compreender. Não. 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 Portanto, isto para vos dizer qual é o estado da coisa, não é? O estado das coisas. Não é? Na sequência das licenças que temos feito, aliás, porque a portaria diz que devemos fazer, fazemos diligências junto às entidades, passado algum tempo, no sentido de saber como é que foi recebida a recomendação, se estão a fazer alguma coisa para pôr em causa, para pôr em andamento a recomendação, fazemos isso passado 3 meses, damos ali uma dilação de tempo para que sejam assimiladas as recomendações. Posso-vos dizer que a GNR iniciou uma revisão de novas normas de atuação nesta matéria, que não estão concluídas, mas iniciou uma revisão das normas de atuação. A Sra. Procuradora-Geral anterior determinou a elaboração de uma diretiva, a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de uma diretiva sobre a intervenção do Ministério Público na área da violência doméstica. A formação que a SIG está a desenvolver tem também, relativamente a alguns setores-alvo, tem também influência sobre as recomendações que fizemos sobre os setores que deviam ser prioritários nessa intervenção. A interseccionalidade que está hoje no Plano Nacional resulta de uma das nossas recomendações. A saúde tem tido uma proatividade no sentido de procurar que o seu referencial técnico seja implementado de acordo com aquilo que nós temos também incentivado a que se faça. E, portanto, temos procurado reunir com estas várias entidades e mostrar-lhes as recomendações, perguntar o que é que se está a fazer e sentimos que algumas coisas têm mexido um bocadinho na sequência da sua implementação. Não deixo, contudo, sublinhar que as entidades representadas na equipe, pelos vistos, os nossos relatórios são suficientemente elucidativos que não necessitam de nenhum esclarecimento complementar. Um aspecto que eu gostaria de referir é que, de facto, é verdade que há muitos planos de formação, muitos planos de formação. Eu acho que há quatro aspectos que são muito importantes e que são os quais merece alguma reflexão. Um é saber se a formação que se faz é uma formação que tem objetivos, se é avaliada e se é feita o acompanhamento da sua repercussão. Ou seja, se os números que nós temos de formação, de horas de formação, de técnicos com formação, se são realmente potencializados em termos de cumprir objetivos que sejam pré-definidos, em termos de ser coerente essa formação e em termos de depois avaliarmos o impacto que teve essa formação. Eu não tenho algumas dúvidas que esse trabalho seja feito. E, portanto, podemos estar a desperdiçar meios e podíamos rentabilizá-los, se calhar, melhor. Por outro lado, eu penso que é importante que a formação esteja associada a planos de intervenção, ou seja, a protocolos de atuação. Se a formação não está associada a protocolos de atuação, do ponto de vista dos profissionais que estão no terreno, corremos o risco de ela não colar uma coisa à outra, não se compreender o que aquela formação teórica que se deu é importante para aquela atuação prática concreta. E nós temos isto muito, muito desgarrado, muito separado. A atuação e a formação está muito separada, na minha perspectiva. Por outro lado, temos os nossos relatórios espelham isso, temos um enorme déficit de interdisciplinaridade e atuação interserviços, nos casos concretos. E depois temos, e falo agora, por exemplo, nas forças de segurança, e falo também do Ministério Público, uma gritante falta de assessoria técnica aos profissionais de áreas complementares de informação que necessitam para conduzir os processos e perceber o que é que está nos processos. Por exemplo, neste caso das mensagens, era fundamental que quer os membros da PSP, quer o Magistrado do Ministério Público, tivesse uma assessoria técnica de fácil acesso com quem pudesse elucidar as dúvidas que tivesse sobre o que é que querem dizer aquelas mensagens, as preocupações acrescidas que têm que ter. Porque nós continuamos a pensar que uma pessoa só continua a conseguir dominar as áreas todas, não consegue. É importante estar esperto, tem que saber que aquilo pode ser grave e tem que saber que aquilo exige uma análise. Mas tem que ter a assessoria técnica para lhes dar realmente a informação sobre o que aquilo significa, para depois, na sua área, atuar em conformidade. E o que nós vivemos, quer na área da polícia, quer na área do Ministério Público, é o vazio absoluto de assessorias técnicas. E estou a falar só desta área. Portanto, parecia-me importante, pelo menos, colocar a questão sobre se a formação não deveria ser uma formação que tivesse objetivos concretos, que tivesse um plano concreto com objetivos a perseguir e com avaliação desses objetivos e, portanto, concentrar os poucos meios que nós temos dessa forma organizada e planificada, eu penso que era, se calhar era importante. E se calhar era importante criar o sistema, conseguir ter uma coisa que em alguns sistemas de saúde existe, que é um reporte de situações adversas. Uma situação que permita que, quando há alguma anomalia, ela seja analisada e seja reciclada pelo sistema no sentido de introduzir novos inputs. Eu penso que isto é importante. Eu penso que isto é importante. E, na minha modesta perspectiva, eu acho que seria uma coisa de pensar criar projetos pilotos de intervenção integrada na área de violência doméstica. Ou seja, nos casos em que nós temos, criar áreas de experiência nesta matéria. Projetos piloto em que houvesse, as várias entidades estivessem representadas nesse projeto piloto, em que fosse equipes que fossem ativadas imediatamente, por exemplo, nas situações em que a avaliação de risco definisse que era um risco grave. Equipas que fossem imediatamente ativadas, equipes interdisciplinares, com as várias entidades que intervêm nesta matéria, que não tivessem que andar a pedir aos dirigentes de serviço se podem naquele dia, àquela hora, etc., mas que fossem coisas ágeis, que sabia que era aquela sua função. No sentido de procurar criar um modelo de intervenção agilizado, interdisciplinar, em que houvesse uma circulação de conhecimento sobre aquela situação, porque a realidade é que nós não temos conseguido, ao longo dos anos, diminuir o número de homicídios no âmbito da violência doméstica. Se calhar é importante, para isto tem que se definir medidas de combate. E as medidas de combate fazem-se com equipes vocacionadas para medidas de combate. Claro que se tem que se experimentar, não é? Mas eu penso que isso era relevante, porque poderia ver, pelo menos, diminuir este desligamento que nós temos entre as várias entidades que intervêm nesta matéria. Tenho as maiores dúvidas, e deixo aqui as minhas dúvidas, de que o simples apelo a que contactem, colaborem, interliguem-se, eu francamente já não acredito nisso. Acredito na organização desta interligação. E isso implica criar estruturas que o façam. Que o construam e que estejam responsabilizadas por isso. É esta a minha modesta contribuição.
Muito obrigada, doutor. Não sei se o Sr. Plater faz favor.
Sim, eu queria acrescentar mais umas quantas observações, de alguma forma secundar aquilo que o doutor Rui disse, particularmente no que diz respeito a esta articulação e estas equipas de intervenção com casos de risco elevado. Esta experiência é uma experiência que, de alguma forma, também já existe no Reino Unido, os MARAC. Sim, também. E, portanto, esta é uma situação que faz todo o sentido. Mas, e ainda em relação à questão da formação, que o Dr. Rui aqui mencionou e que foi mencionada pelas senhoras deputadas também, que tipo de formação é que temos e queremos? No fundo, estamos aqui a falar de homicídios. E quando estamos a falar de homicídios, estamos a falar de pessoas com características diferentes. Mais uma vez, eu refiro aquilo que disse anteriormente, dos 27 mil casos de violência doméstica. Estamos a falar de agressores com uma personalidade diferente, com uma personalidade que merece outro tipo de óculos. Ou seja, precisamos perceber quem são estas pessoas. E, portanto, a formação genérica já muita gente tem. Agora precisamos afinar, especificar, detectar quem são estas pessoas, perceber quais são, e a literatura já nos indica isto, os nossos estudos já nos indicam isto, nós já temos muita reflexão feita sobre isto e, portanto, é possível dar formação específica para perceber quem são este tipo de agressores. Por outro lado, também me parece importante referir que temos estado sempre, e bem, não é isso que está em causa, mas estamos sempre a trabalhar na foz do problema. E eu vou pegar um bocadinho nas questões que lançaram anteriormente, da relação entre a saúde mental, o alcoolismo e tudo o resto, e puxar um bocadinho para a minha experiência pessoal enquanto psicólogo. Eu tenho feito algum levantamento privado daquilo que é a minha experiência em contexto de clínica, e cerca de 40% das pessoas que eu recebo em clínica, adultos, foram expostos à violência doméstica. 40%, com quadros de depressão, ansiedade, ataques de pânico, e portanto, estamos a falar da intervenção precoce no trauma. E se nós nos refletirmos neste caso em particular, nesta criança concreta, o que é que tipo de intervenção é que esta criança está a ter neste momento? Que tipo de intervenção é que esta criança teve desde o início em que a mãe começou a ser ameaçada e perseguida até à data da morte? Ou seja, estas crianças, a polícia ou os serviços vão à casa destas crianças, onde estas crianças residem, sinalizam ou levantam um autodenúncio, o agressor é ou não detido, e esta criança no dia seguinte vai à escola. E, entretanto, a escola não está preparada e não percebe o que é que está a acontecer com aquela criança. Não faria sentido uma intervenção nesta realidade para perceber que esta criança está desacompanhada. E, portanto, a intervenção precoce é, na minha perspectiva, a intervenção na foz do problema. Porque estamos, como a doutora Isabel Moreira referiu, estamos a trabalhar numa intervenção a longo tempo, que produzirá resultados daqui a alguns anos, mas não estamos a deixar desacompanhadas estas crianças, porque, como eu disse, muitas das pessoas que hoje manifestam algum tipo de problemática, não têm que ser vítimas nem agressores, têm, eventualmente, ansiedades extremas, depressão e um conjunto de psicopatologia que era importante ter uma intervenção nesta matéria. Relativamente ao tratamento do agressor, este tipo de agressores, deste caso concreto, também, se não terminam com um homicídio, terminam largando aquela vítima e passando para uma outra vítima. Passam para reproduzir o mesmo tipo de comportamento numa outra vítima, numa relação de abuso e de controle. E, portanto, se nós não trabalharmos este agressor também, vamos ter a replicação noutras vítimas que vão surgir no caminho deste agressor. E, portanto, na minha perspectiva, é essencial, obviamente, não descurarmos, não pensarmos apenas, e devemos pensar só na vítima também, mas também no agressor. O que é que vamos fazer com aquele agressor e trazer algum tipo de acompanhamento? Era isto que eu tinha para dizer, para fechar aqui a minha intervenção. Muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigada. Só uma notinha. No caso da intervenção junto de agressores, nós temos um instituto, não há nenhum representante na equipa do Instituto de Reinserção Social, agora a Direção-Geral de Reinserção Social e dos Serviços Prisionais, onde desenvolveram um modelo, aqui há uns 5, 6 anos esta parte, para tratamento de agressores. Portanto, também restará saber de que modo é que um agressor sujeito a uma intervenção destas, efetivamente, modifica os seus comportamentos, no sentido de não fazer a reprodução destas situações de agressão ou junto da vítima ou junto de outras vítimas que não esta. Portanto, fica mais uma questão também para refletirmos e ver o que é este nível se pode fazer no sentido de aprofundar um sistema que já existe no nosso país, não é? É preciso ir buscá-lo. Existe. E não foi fácil a implementação, acompanhei de perto, em outras funções que não esta. Foi buscar-se um modelo que estava em vigor em Espanha, adaptou-se, e, portanto, a implementação do modelo, só a implementação, para que a qualificação fosse, de facto, bastante boa, demorou cerca de um ano. Portanto, neste momento, o modelo está a decorrer e restaria saber de que modo é que está a surtir ou não efeito todo o trabalho que estão a fazer a este nível. Senhor, agora ia chamá-lo deputado, senhor doutor Vasco Prazeres, faz favor.
Eu, se me permitem, visto que a saúde foi abordada em todas as intervenções das senhoras deputadas, gostaria só também de deixar aqui duas ou três notas a propósito disto. Em relação àquilo que a senhora deputada Ângela Ângela Guerra referiu, e também a propósito de algo que eu tinha dito, acerca da falta de tempo dos profissionais, das dificuldades e depois a dificuldade de se articularem com outras entidades, eu gostaria aqui de referir que, de facto, a saúde, desde 2013, procurou organizar-se e sistematizar mais a resposta ao problema da violência doméstica através da criação da ação de saúde sobre género, violência e ciclo de vida, com a constituição de equipas interdisciplinares nas instituições de saúde, designadas por equipas de prevenção da violência em adultos, que têm como função ser entidades de apoio à primeira linha de resposta às situações, ou de suspeita às situações de maus-tratos. Estas equipas, obviamente, que são de constituição recente e num contexto, já todos percebemos, de dificuldade de se abordar o fenómeno da violência como uma entidade de saúde, como um problema de saúde assumido pelos próprios serviços de saúde, todas as razões que já falámos aqui, estas equipas têm tido até aqui, estavam no final de 2017, 2018, não sou capaz de dizer agora, mas estavam no final de 2017 constituídas, salvo erro, 220 e pouco equipas, muito obrigado, com grau, essa informação dada por mim, é isto a complementaridade do trabalho, com um grau diferente, obviamente, de profundidade do seu trabalho, mas as equipas, enfim, vão tentando gradualmente intensificar a sua ação, porque, de facto, se em múltiplas situações a falta de tempo é uma realidade, noutras a dificuldade de articulação com outras entidades num fenómeno que, obviamente, ultrapassa muito a resposta da saúde, existe, estas equipas procuram, digamos que de uma forma sistematizada, responder às necessidades. E aqui, se me permitem, num pequeno à parte, em relação ao trabalho do Dr. João Redondo e à equipa do Dr. João Redondo, e a sugestão da generalização do modelo dele, o modelo dele é muito particular, é muito específico, foi criado num contexto muito específico e tem, inclusive, uma filosofia diferente daquilo que nós procuramos instituir. Nós entendemos que isto é, fundamentalmente, uma questão a ser trabalhada na gênese do fenómeno e, portanto, é nos cuidados de saúde primários, e é a partir dos cuidados de saúde primários que nós devemos estabelecer as articulações. No caso da equipa e do trabalho, obviamente meritório, do Dr. João Redondo, partiu de um pressuposto diferente. A partir do hospital, estabelecer ligações com o exterior. Portanto, aqui tem que haver naquele local, só quase certeza não é transponível para outros locais deste país, porque a diversidade e até a forma de encarar o fenómeno é muito diferente. De qualquer forma, há aqui um aspecto que é muito importante a propósito de outra questão que referiu, que é a dificuldade de comunicar, comunica quem e comunica quando, visto que isto é, e por que não comunicar isto de imediato, por exemplo, ao Ministério Público. Esse é um dos problemas que também na equipa nós temos trabalhado bastante, que é o timing da comunicação. É crime público, mas a primeira obrigação de um serviço de saúde é proteger uma vítima. E nós sabemos, até pela experiência que temos adquirido na análise destes casos, muitas vezes é exatamente o momento da comunicação, é o haver uma prestação de declarações que vai despoletar mais violência. E, portanto, este é uma outra articulação que nem sempre é fácil e que nós procuramos gerir. E aqui sim é óbvio que quem está e quem detecta o problema não vai ter tempo, nem oportunidade, nem se calhar tem instrumentos próprios para de imediato, eu diria assim, aliviar a sua carga de stress por ser confrontado com a situação e comunicar para outra pessoa sem previamente ter tratado da proteção e de avaliar das condições que a pessoa tem para se a pessoa que é vítima se proteger. Esta é uma dinâmica complicada e que nós temos falado bastante sobre isso. Em relação àquilo que a senhora deputada Isabel Moreira falou sobre as políticas de saúde mental, obviamente eu não vou aqui pronunciar, porque acho que era meramente opinativo e, portanto, eu não ia falar. Agora, há um aspecto que, e isso nós temos tentado salvaguardar, até na formação, nas ações de formação sobre estas equipas, e que é o seguinte: é óbvio que tudo aquilo que tem a ver com a tal interseccionalidade das agressões e das dificuldades para lidar com o problema tem a ver com a saúde mental e, portanto, com a situação de saúde mental, quer da vítima, quer de quem é agressor ou agressora. Tem a ver com outras circunstâncias, como os consumos, o álcool, outras drogas. Tem, obviamente, a ver com as desigualdades de género, não é? Com as assimetrias e com as culturas de género e de machismo existentes, que impendem sobre as mulheres, mas também sobre outros homens que não perfilham exatamente do mesmo padrão de masculinidade. Mas isto, fundamentalmente, do ponto de vista da saúde, é isto que nós temos tentado trabalhar nesta lógica das equipas de prevenção da violência em adultos. Isto é fundamentalmente uma patologia da relação entre as pessoas. E ao ser uma patologia da relação entre as pessoas, nós não podemos apenas abordar isto sob o ponto de vista do estado, digamos, de saúde mental das pessoas envolvidas. Esse é um dos aspectos. Mas muitos dos casos ocorridos, a saúde mental à partida não nos pode dizer que ela é causadora ou justificadora. Não há doença mental. Há estados de perturbação, há sofrimento, mas não há doença mental. E, portanto, aquilo que nós temos que ver é que, e para ir a fundo na análise dos fenómenos, sob o ponto de vista da saúde, destes fenómenos e destes acontecimentos, nós temos que ter, isso procuramos ao máximo desenvolver, três pressupostos que não podemos abdicar deles. Primeiro, e por isso é que nós trabalhamos a violência nesta perspectiva temporal, tentamos trabalhar pelo menos, que é a violência ao longo do ciclo de vida, por uma razão, é que cada um de nós, se calhar, em diferentes momentos do nosso ciclo de vida, cumpriu vários papéis nesta encenação da violência. Se calhar começamos por ser vítimas, como esta criança neste caso, aprendemos padrões de relação com os outros e somos capazes de desenvolver um perfil de perpetrador ou perpetradora de violência, foi aquilo que a senhora deputada referiu há bocado a propósito da violência no namoro. Somos capazes de manter um padrão de perpetrador ou perpetradora de violência ao longo de décadas, nomeadamente nas relações de intimidade. E às vezes chegamos ao fim do ciclo de vida e passamos de perpetradores de violência a vítimas de violência porque perdemos poder, porque adoecemos, porque criámos dependências de outrem e eventualmente de outrem que nós violentámos durante décadas e que nos vai maltratar. E, portanto, isto na saúde é fundamental, nomeadamente os cuidados de saúde primários, quando estamos a falar, por exemplo, de equipas de saúde, que acompanham, de facto, o ciclo de vida dos indivíduos. O outro aspecto é que, simultaneamente, e nós aqui, se calhar, ainda não conseguimos, pelo perfil dos próprios casos que abordamos, mas eu julgo que, gradualmente, vamos ganhar essa competência e perceber as violências cruzadas que, muitas vezes, estão nestes casos. Aquilo que é evidente foi aquilo que chegou ao tribunal, foi aquilo que justificou depois a nossa análise retrospectiva, mas se calhar há violências cruzadas de diferentes tipos e isso vai condicionar muitas vezes a própria análise que nós fazemos. Por último, a ideia de que dividimos, isto é um assunto que me é caro por outras razões, mas não vamos falar disso, mas dividimos isto entre as vítimas e os perpetradores, é se calhar uma dicotomia que nós muitas vezes é um vício, digamos, de análise que nós muitas vezes fazemos, e eu acho que isso às vezes também temos que ponderar um bocadinho melhor. por último, em relação àquilo que a doutora Catarina Marceline referiu, onde é que está a responsabilização? Eu acho que nós não nos vamos meter por aí. O senhor coordenador dirá, o Sr. Rui do Carmo dirá, mas porque de facto nós temos tentado preservar a nossa lógica de intervenção, que é, nós não temos a ver com culpa, não temos a ver com os culpados, temos a ver é com as oportunidades perdidas de prevenção. Pronto, era isto.
Sr. penso que há mais um pedido ainda. Faz favor, senhora deputada.
Os mecanismos de avaliação, digamos, do trabalho destas equipas, neste momento, continuam. Eu não quereria entrar por aí e rapidamente percebo porquê. Primeiro, porque a criação tem sido recente. Segundo, porque, principalmente nestas equipas, e já não tanto nos núcleos de apoio a crianças e jovens em risco, digamos que são mecanismos semelhantes que nós criamos para a área dos maus-tratos em crianças e jovens, estas equipas têm uma estabilidade na sua constituição e na sua organização. E aí sim, entramos com outro tipo de intervenção e de protagonismo que este assunto deveria ter e não tem ainda nos serviços de saúde, que é, de facto, entender-se e atribuir-se relevância suficiente a este tipo de trabalho de prevenção da violência para ser possível manter estabilidade no funcionamento destas equipas. Não é por falta de orientação superior, no sentido inclusive de legislação, há despachos produzidos neste sentido, há orientações emanadas de vários governos e, portanto, não tecnicamente, no âmbito da Direção-Geral da Saúde, nós periodicamente reformulamos estas ideias e tentamos criar uma dinâmica nas equipas, através da formação, que seja fundamentalmente, isto também era um aspecto que eu acho que gostaria de salientar aqui, nós não fazemos formação para as pessoas ficarem a saber muito sobre maus-tratos. Ficamos fundamentalmente, focamos estas ações de formação de 2 dias, 3 dias, depende, recentemente conseguimos fazer 5 nos Açores, 5 dias de formação nos Açores a pedido da região autónoma para a área das maus-tratos crianças e jovens e também para a violência em adultos. Focamos fundamentalmente nos mecanismos de articulação, na utilização dos recursos disponíveis a nível comunitário, através, como o Sr. Procurador Rui do Carmo estava a referir, à volta daquilo que foi o referencial técnico que nós criámos em 2014 e que é à volta do referencial técnico e dos protocolos que constam desse referencial que procuramos incentivar as equipas, mas não só as equipas, todos os profissionais que prestam cuidados, porque o referencial não é para as equipas, é para todo o Serviço Nacional de Saúde, idealmente para todo o Sistema Nacional de Saúde, ser utilizado nas diferentes situações com os protocolos que estão instituídos, que são, não são uma norma, e daí a questão da obrigatoriedade ou não, são uma orientação nesta fase, porque entendemos que era assim que deveria ser gradualmente instituída esta lógica de trabalho, porque se partisse para uma norma, nós tínhamos que ter a possibilidade, como tudo o que tem a ver com uma norma, de monitorizar a execução da norma. E em matérias como esta, é extraordinariamente difícil, porque se não for identificado que estamos em presença, pelo menos de uma suspeita de violência doméstica, não se aplicam normas porque não há o problema. E a invisibilidade do problema é uma forma também de os profissionais de saúde e os sistemas de saúde se protegerem, digamos assim. Desculpe ter-me alongado.
Doutor, estamos de facto já um bocadinho em cima da hora, já ultrapassámos, mas eu penso que A doutora Cristina Mendonça também quer falar.
Se me permite um minutinho, e porque a senhora Presidente da sua Comissão mencionou relativamente à DGR-SP, eu aqui na equipa sou representante do Ministério da Justiça e, portanto, também tenho esta incumbência, e não só do Instituto Nacional de Ciências Forenses, à qual eu pertenço, que é a minha instituição de origem. Nós, a equipa pede também, no âmbito da análise, os relatórios pré-sentenciais que são feitos nos agressores, quando depois são condenados e são detidos e vão cumprir a sua pena. Neste caso concreto não, porque o indivíduo morreu, suicidou-se, mas nos outros, e temos acesso a estes relatórios, e portanto há preocupação que existe na reinserção posterior destes indivíduos relativamente, enfim, ao seu percurso e um dia quando terminarem e saírem. A ideia que me deu, realmente eu vou abordá-los nesse sentido, a ver se podemos aprofundar mais esse seguimento, porque é extremamente interessante, porque, como disse uma das senhoras deputadas, ou aliás várias, tratar o agressor também faz sentido, porque estas pessoas têm algum tipo de perturbação. E quando se fala de questões, enfim, de saúde mental, também como médico recordar que uma coisa é a doença mental, outra coisa é comportamentos que estão, enfim, e que são de pessoas que não têm doença mental. Têm feitios. Não é doença, é feitio, não é? Como a gente diz, mas que tem que ter também algum tipo de apoio nesse sentido. E também recordar aqui, pontualmente, e 30 segundos, este caso concreto é o caso mais recente que nós temos, porque a equipa, que já foi criada, já vai para 2 anos, começámos a trabalhar em janeiro de 2017, tem estado a analisar casos que, como tem que esperar a transitar em julgado e tal, os factos são, tem sido 2015, 2016, este precisamente porque foi arquivado, foi um suicídio, um homicídio seguido de suicídio, já a equipa estava atrás, foi de setembro de 2017, portanto é o mais recente e talvez, pelo menos até agora, o mais perturbador,
o mais chocante, pelo menos de todos aqueles que temos conhecimento através da vossa análise. Portanto, quer dizer que o tempo não está a ajudar a resolver as questões, antes pelo contrário, até parece que elas se estão a agravar, embora esta relação obviamente de direta não se possa fazer desta forma tão simples, é óbvio. Dr. José Palai, também queria dizer...
Obrigado, é muito rápido, tinha 3 questões, vou reduzir para uma, que tem a ver com a formação. É verdade que nós temos que pensar que tipo de formação é que nós temos que dar e, acima de tudo, temos que perceber qual é que é o ponto de partida, onde é que nós queremos chegar e o impacto que essa formação tem. E a propósito disso, e quando ouvi a senhora deputada Ângela Guerra a falar sobre o debate sobre a violência doméstica que ocorreu e com a observação da senhora magistrada, fez-me lembrar precisamente esta situação que ocorreu comigo e com o meu colega António Castanho numa ação de formação que a equipa de análise retrospectiva foi convidada a dar pelo SES, neste caso a um conjunto de magistrados judiciais e do Ministério Público em Aveiro, e que, se me contassem, eu acharia que estavam a exagerar. Mas a verdade é que um significativo número de magistrados entendia que, para tipificar o crime de violência doméstica, os comportamentos tinham que ser reiterados, quando a lei é claríssima e diz que basta um. E alguns magistrados confundiam o crime de maus-tratos com o crime de violência doméstica. E, portanto, eu devolvo a questão: será que é suficiente a formação que nós demos? Eu julgo que não. Poderemos pensar aqui a forma como a formação pode ser dada, e isso implica um trabalho que os vários organismos têm que fazer e determinar, de facto, qual é que é o ponto de partida onde nós queremos chegar. Agora, eu acho que há muita formação ainda que temos que dar. Obrigado.
Obrigada. Penso que não há mais nenhuma intervenção. Resta-me agradecer a vossa disponibilidade, saudar o extraordinário trabalho que aqui nos apresenta, ou que nos tem apresentado ao longo destes 5 relatórios, por parte da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Fica o nosso compromisso, não só político, mas também cívico, para com esta grave violação dos direitos humanos, que afeta, sobretudo, as mulheres, porque são elas as vítimas deste crime hediondo do homicídio conjugal. Também há vítimas homens, mas isso daria para uma outra análise que não esta, na linha do que disse o Dr. Vasco Prazeres. A violência é uma manifestação de impotência, portanto também quem agride precisa de uma intervenção sistematizada para prevenirmos desse modo todas as situações de reincidência. Mas, de todo modo, por parte da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação, assinalámos já uma nova data, que é o dia 22 de fevereiro, onde vamos fazer uma conferência para assinalar o Dia Europeu de Vítimas de Crime, e obviamente caberá depois aos grupos parlamentares definir o programa, se será no seguimento do aprofundamento de algumas questões que aqui nos deixaram e que obviamente suscitam da nossa parte todo o aprofundamento e outras audições que também para este efeito penso que poderão e deverão ser marcadas no sentido de percebermos a articulação com outros interventores que não tivemos no quadro desta audição oportunidade de ouvir. Não posso deixar de registar algo que me parece absolutamente inovador e extraordinário, apresentado pelo Dr. Rui do Carmo, que é a equipa de peritagem. É o passo, em meu entender, e depois de tudo o que ouvimos, que podemos fazer, é possível fazer, não é possível construir e eventualmente nem necessitará de muitos recursos, nem técnicos, nem financeiros, para podermos dar este passo. Obviamente que ele também só surge depois de todas estas análises, que se não fossem feitos nem sequer construiríamos esta necessidade de uma estratégia de intervenção, e esta equipa de peritagem pode ser não muito grande e dar apoio e suportar o apoio técnico aos vários intervenientes que estão no terreno e que, pese embora terem formações, nós sabemos que uma coisa é formar e outra coisa é interiorizar a formação para que as intervenções sejam consequentes em função da formação, o que nem sempre acontece. Resta-me agradecer, senhoras deputadas, equipa da análise retrospectiva do homicídio em situações de violência doméstica coordenada pelo Dr. Rui do Carmo. Obrigada por tudo o que têm feito, pelas recomendações e, sobretudo, por esta esperança de abertura de uma nova estratégia de intervenção onde pode residir uma eventual solução mais eficaz para colmatar algumas das lacunas que estão identificadas, porque não podemos continuar a identificar lacunas e fazer nada. Temos que passar para o passo seguinte. O Governo tem estratégias fortíssimas nesta matéria, aliás, é inerente a todos os governos de há uns anos a esta parte, desde 2000, à altura em que este crime foi tornado público, e portanto quer por parte do Governo, quer por parte das entidades da administração pública, dos vários organismos, das organizações não-governamentais, que também noutros contextos temos ouvido, quer pela nossa parte das deputadas altamente implicadas na procura de soluções, não só neste momento, mas noutros momentos, onde já temos dado conta dessas preocupações e temos-nos manifestado publicamente relativamente a elas. Portanto, fica o nosso compromisso cívico e coletivo para fazermos aquilo que, de facto, não quero parafrasear a canção, mas é que me ocorre neste momento aquilo que falta fazer e ainda não foi feito. Muito obrigada, senhoras deputadas, muito obrigada à equipa.